Guilherme, você comprou o Nintendo Labo, é isso mesmo?
Comprei o Nintendo Labo.
Por que você fez isso, me diga?
Acho que é o único aqui na gravação, nem o Bruno.
Porque
Bruno,
você... eu acho que eu gosto de tomar o Labo, né, velho? Só pode pra ter comprado isso aí.
É o Cebolinha falando, né?
É o Cebolinha.
Eu gosto de tomar no Labo.
Isso. Tipo aquela piada da Mônica, a lombada, né? Aí a lombada é tua mãe, bate carro.
O Bruno, né, que ele é aqui da equipe que tem todos, ele é o colecionador que pega tudo, mesmo quando ele sabe, às vezes, que ele não, nem tem a intenção de jogar muito, ele acaba pegando. Sim. Você pegou o Labo, Bruno?
Não, porque eu tenho limites também, né? O quanto eu pago numa caixa de papelão. Até eu tenho certos limites.
Até o Bruno. Eu não tive interesse, cara.
Tu não teve? Não teve vontade
não,
de comprar mesmo?
Não deu, cara. Quando eu vi a premissa, eu falei assim, eu entendi completamente a ideia. Só que definitivamente deve ter sido mesmo a conclusão do Bruno. Não é pra mim, tá ligado? Aquilo não é pra mim.
Ô Guilherme,
diga.
Fala aí pras pessoas aí o que é esse Labo. A gente, acho que a turma que escuta 99 vezes meio que sabe, mas é bom dar uma resumida.
Bom, vamos dar uma resumida aí. Labo é quando a Nintendo, ela pensou como ela podia fazer muito dinheiro com os idiotas que nem eu, tá ligado? Aí eles pegaram...
Isso o cara que comprou a parada, assim.
Essa explicação pejorativa, isso mesmo?
É isso mesmo. E basicamente, falando de verdade agora, é um experimento da Nintendo, né? Utilizando os controlezinhos, os Joy-Cons ali do Nintendo Switch, pra fazer determinados objetos. Então, tipo, você recebe literalmente uma caixa de papelão, que é pesada pra caraca. São várias plantas, assim, né? Várias folhas de papelão que você recebe. E, através delas, você monta dispositivos. Então, quando você insere o jogo no seu Switch, você tem todas as recomendações. Você não vai precisar usar cola, não precisa usar tesoura, nada do tipo. É só na mão mesmo. E aí você monta várias coisas. Por exemplo, o primeiro tipo, que demora 10 minutos pra montar, você monta meio que um carrinho de controle remoto. Que basicamente usa os dois Joy-Cons, encaixa na lateral e vai. Agora, você tem construções mais complexas. Por exemplo, a vara de pescar, que foi o que eu gravei ontem, foi uma hora e meia.
Caramba!
Meu Deus!
E esse não é o mais complexo, né?
Não é o mais complexo. Usar,
né? Cada jogo desse daí é um kit diferente que você tem que comprar.
Não. Veio 5 kits juntos. Esse é o starter, digamos assim, né?
Então, entendi.
Então, a Nintendo hoje, ela tem 3 kits diferentes de Nintendo Labo. Tem esse inicial, que foi o que eu comprei. Tem aquele kit do robô, que tem até a mochilinha de papelão.
Que pareceu mais interessante,
coloca.
Inclusive, pra mim.
Parece interessante, mas eu acho que 60, 70 dólares pra um tipo de jogo só é meio pesadinho,
e não,
né,
e
cara?
É aquela coisa que não deve durar mais de meia hora, né? Você joga meia hora e... Ok, entendi, e nunca mais.
Exatamente. E tem também um kit de corrida que eles lançaram há pouco tempo. Se eu não me engano, ele é compatível com o Mario Kart 8 Deluxe. Aí aquele eu fiquei tentado a comprar. Só que como...
Aquele
eu comprei...
do carrinho que você passa a marcha e tudo?
É, aquele que tem o volantezinho e etc.
E o pedal, tem um pedalzinho também.
É, tem sim. E aí eu até ia comprar, só que como eu trouxe lá dos States e não tinha mais lugar na mala, né? Afinal, o papelão enorme pesava 30 quilos. Aí eu acabei não trazendo, mas... Em resumo, é uma experiência boa pro futuro, sabe? Eu acho que foi uma ideia inovadora. Porém, eu acho que o custo pro consumidor fica alto demais. Eu acabei comprando apenas por conta do meu canal mesmo. O pessoal pedia muito, então vou trazer algumas informações sobre ele, né? Até porque pelos vídeos parte do valor investido me retorna, né? Mas para o consumidor comum, nesse valor eu não recomendaria, cara.
É, eu não sou contra a evolução tecnológica nos videogames nesse sentido, não, sabe? A forma de você tentar modificar como se joga videogame além do tradicional. Mas as experiências que a gente tá vendo estão sendo bem ruins da gente ver o VR aí, que é essa tecnologia de shopping, que é,
o Júlio não consegue.
Cara, ele é muito hater.
Não, peraí, Júlio.
Macho, Macho, VR é mais caro do que o videogame, Easy.
Mas,
como
Juras,
é que você quer? Mas não faz sentido isso.
Ah, Júlio, mas a experiência é um negócio... Júlio, fala, tenta se forçar a fazer uma coisa positiva de VR.
Eu não posso falar, porque
nenhuma,
eu não vi ainda,
nenhuma.
Mas
é justamente por isso que você não devia falar tão enfaticamente contra.
Easy, as pessoas colocam na cabeça e não aguentam ficar 30 minutos porque ficam passando mal, porque aperta a cabeça. Tem um monte de situação negativa essa
porra. Mas não são tantos jogos que dá isso, não. Tem alguns jogos que realmente é demais, mas tem jogos.
Mas é desconfortável? Independente do jogo, colocar na cabeça por uma hora é desconfortável?
Bom,
eu não sei você, mas eu jogo mais de uma hora quando eu sento no videogame. Eu passo mais de uma
hora.
Tu
senta no videogame?
Pois é.
Caraca, velho.
Exatamente. Pra
por isso
ficar
tá
um pouco
desconfortável.
Mais quente.
Então, eu sou cearense. Então, obviamente, o tamanho da minha cabeça talvez fuja um pouco dos parâmetros que o pessoal planejou lá na Sony, porque são japoneses, é um povo menorzinho. Então, mesmo assim, eu não acho tão desconfortável, não. Ele, o problema não é nem tanto apertar na minha...
Ainda mais tu que usa óculos, Isa.
Não, mas é desconfortável, até que é de boa. Não, Júlio, mas até que é de boa. O óculos não influencia tanto quanto você imaginaria, não. Porque o negócio não fica colado na tua cara, saca? Ele fica... Tem um espacinho, dá pra tu usar o óculos de boa. O problema maior do VR pra mim não é nem tanto o motion sickness, né? A cinetose que a gente já discutiu aqui, que eu particularmente sofro bastante disso. Mas não foi nem tanto a cinetose, nem o aperto na cabeça. É mais a questão... Do suor, porque vai ficando quente ali, né? Você vai... Ainda porque
claro, os jogos VR... É que nem aqueles... Os fones de ouvido Bluetooth, né? Aqueles que fecham assim na orelha. Eles na hora, a sua orelha já está pegando fogo, né?
Exatamente. Ainda mais porque, por exemplo, o último jogo que eu joguei... Eu não sei se o Bruno chegou a jogar isso ainda. O Bruno, você tem jogado no seu VR ultimamente ou nem?
Claro que não.
Algumas coisas. Na verdade, eu quero voltar a jogar pra jogar o Astro Bot, que o pessoal tá falando muito bem.
Dizem que é o Mario 64 do VR, né?
Exatamente.
Meu Deus do céu.
É sim, o pessoal cara, tem juras, comparado para bastante.
Exagera, pô, meu Deus.
Mas juras? Recebeu várias notas boas em todos os sites, e todos os críticos estão dizendo que é muito bom.
Ganhou o jogo de VR do ano, cara, lá no Video Game Awards.
Claro,
lá.
Jogo de VR.
Eu sabia que o Júlio ia falar isso.
Mas, jogo juras, de VR do ano. É um quantas opções duas?
Não, que é isso, Júlio. Saiu vários, tem saído vários jogos bons agora. O VR, ele passou daquela febre, tipo... O futuro é agora, o Matrix aqui e tal, aquela coisa mais fora do realismo. E agora a galera tá fazendo jogos que são mais pés no chão e tem mais assim. Não, isso aqui é realmente uma experiência bem pensada. Os caras tiveram mais tempo. Saiu recentemente, coisa de 2 meses atrás, um jogo chamado Firewall, que eu não sei se o Bruno chegou a pegar. Você viu? Que é um jogo de tiro,
é outro jogo muito bem tático. Falado.
Muito bom, cara. É impressionante. É tipo um Rainbow Six, só que em VR. O jogo funciona. É magnífico, sério mesmo, é muito bom. Ele vem com... Você pode comprar ele jogar só com os moves, que é aquele, tipo aquele Wiimote da Sony. Ou você pode, como se você for trouxa que nem eu, pra querer entrar de fato na brincadeira, você compra o pacote que vem com um rifle, né?
Arminha de plástico, vamos ser sinceros. Arminha de plástico
com a bolinha que acende na ponta mesmo, coisa bem de criança.
Sabe qual é
mesmo
a parada, Iz? Eu vejo, é que nem aconteceu com o Kinect, né? Kinect é aquela ferramenta, né, que a Microsoft lançou lá no seu 360 e depois até chegou com o Xbox One e ela descontinuou. Muita gente teve, né? Quem teve 360 acabou comprando o Kinect, meio que deu uma sobrevida pro videogame.
E veio embutido,
né,
nos primeiros pacotes do Xbox One, né?
Exato, exato. Inclusive o meu, ele veio com o Kinect também, né?
Meu também.
Quando eu comprei. Mas eu comprei naquela época porque eu sou idiota, né? Porque eu queria
é legal que entrar nessa onda. Prontamente aqui no programa.
É, tem que admitir, porque quando a gente compra algo que tem um valor pequeno, assim, de utilidade, a gente fica tentando dar um valor maior pra justificar o quanto idiota nós somos e quanto nós gastamos.
Me lembra, né, Júlio? Quando você tinha comprado o 3DS, que você ficou na fissura de trazer até o 3DS pro 99 vidas pra fazer um programa sobre o 3DS. Você tava muito eufórico, cara.
Não, mas é diferente, que é um baita videogame. Então sim, ele tem uma utilidade absurda. O 3D dele não é útil. Não, e aí, é tanto que todo mundo desliga.
Tanto que a própria Nintendo admitiu isso lançando modelos sem o 3D.
Exatamente. Mas quando a gente compra uma tecnologia, esse Labo, esse Kinect... O Kinect até dá utilidade, porque aquela é pra juntar os amigos. Mas quanto tempo a gente junta os amigos pra jogar uma parada dessa?
Depois de 25 anos de idade fica difícil juntar amigos.
Vamos ser sinceros, o que sobreviveu do Kinect foi o Just Dance. É só pra isso, vamos ser sinceros.
Deixa eu te falar uma coisa, Guilherme. Ó, pra você aproveitar que você é convidado nosso aqui, tá claro, participando aqui desse podcast mais uma vez. Você conhece a Síndrome da Piscina?
Não.
Síndrome da piscina é o que tá acontecendo com o meu cabelo seguinte, agora, juras, na verdade. Que tá cheio, mas dá pra
olha só fundo. Excelente, gostei da metáfora. Mas não é isso. É o seguinte, a síndrome da piscina é quando você tem algo que outras pessoas têm interesse, né? E você vê nos outros, aí você, caraca, minha vida seria tão diferente se eu tivesse aquilo. Mas quando você tem, você pouco dá valor. E é isso. A piscina, quando você tem piscina na sua casa, você não toma banho. Porque você já se acostumou, já passou a parada e tudo mais. Isso. Mas é verdade, os outros, viu, de fora vêm assim, caraca, pô, o Júlio tem piscina na casa dele. Meu sonho era todo dia tomar um banho nessa piscina. Obviamente que passa 2 semanas, você não toma mais. Porque vira... Quando você tem a parada, você não valoriza. Vira rotina. E aí, esse Labo e esse VR e o Kinect, eles viram um negócio no primeiro mês ali, sabe? Caraca, novidade e tudo mais. É meio que seu coração tentando justificar o valor da compra. É o No Man's Sky, sabe? Que a gente tentou jogar só pra assim, cara, não é possível que seja tão ruim assim, não é possível que não tenha nada aqui que se aproveite. Vamos tentar jogar 10 horas aqui num sacrifício pra tentar justificar o valor que a gente pagou. E no fim você vê assim, cara, joguei fora esse tempo.
É que a saga de vocês com esse jogo foi sensacional. Eu, como ouvinte, acompanhei no cast, sabe? E era muito
culpa
sinistro.
Do Bruno, hein? O Bruno é o maior culpado disso tudo, na verdade.
Não, não. O Bruno, vamos defender o Bruno, que o Bruno, ele disse que seria legal no PlayStation VR. E não saiu. Então, por isso que foi ruim.
O Bruno hypou esse jogo inacreditavelmente.
A esperança é a última que morre. Às vezes você vê a ainda premissa, bem, você né? compra a ideia, você tá loucão, e aí o negócio desaponta, né? Fazer o quê?
Esse negócio do Labo aí, mano, colocar papelão na mão de crianças, as crianças no instante vão rasgar esse bicho aí e vai perder a utilidade dele.
Isso é verdade. Sabe? Isso é verdade.
É, não faz sentido. Porque quem quer jogar com esses papelões, eu não acredito que seja a gente aqui com 30 e poucos anos, até o Guilherme com 20 e muitos aí, sabe? Uhum. Eu acho que é criança que quer jogar com isso. Não, Bruno, o meu julgamento tá errado, assim. Pianinho, um carrinho, um negócio estranho da porra.
Não, não é só pra criança. Eu acho o seguinte até, eu acho que o público criança mesmo é muito pequeno do Labo. Que quem quer comprar é adulto, que quer arrumar desculpa pra brincar. E é uma desculpa válida. Eu acho a proposta do Labo, como o Gui falou, uma proposta muito interessante. O problema é o preço, que é proibitivo. Aqui no Brasil, tinha kit do Labo chegando a R$400, cara. Por caixa
pelo
de papelão
de
não rola, velho. Não dá.
Pra brincar com caixa de papelão não tem condição, velho. Tipo, tem umas pessoas... Até na gringa, o pessoal achou um pouco caro, né? Que é tipo coisa de $80 cada kit. E aí os defensores falam assim, mas você tem que levar em consideração que também vem o jogo junto. E beleza, eu entendo. Mas esse jogo, sem o papelão, ele é o mesmo que nada. Então não é um adicional. Ele é
não, não. Parte o jogo daquilo. Não é nada. Essa é a verdade. O jogo que vem pro Labo, cara, é triste, velho. É literalmente...
É um tech demo, na real,
é, né? Exato. 5 minutos em cada um deles, você já enjoou de tudo, sabe? O problema foi justamente o preço, cara. Eu me senti comprando um kit de papercraft de luxo, velho. Foi isso que eu comprei, tá ligado? Comprei um origami loucão aí de papelão.
Pois é. Mas Guilherme, você se arrependeu de ter comprado?
Olha, na verdade não, porque quando eles anunciaram, eu já tinha criticado pra caramba e eu mantei minha crítica, acho que um preço muito alto por esse material.
Mas só pelo preço? Esquece o preço. Vamos dizer que tu ganhou este Nintendo Labo. Eu sei que é difícil se colocar nessa porque você gastou, né? Mas enfim. É, uhum. Ele é conteúdo pro seu canal também. Mas é uma coisa que tu vê utilidade, que tu se vê jogando nos próximos meses?
Olha, eu acredito que não. Eu acredito que é uma experiência de 1 ou 2 dias, sabe? Tipo, quando eles te vendem um jogo que é super curto, mas você tá pagando pela experiência e não pela extensão, é mais ou menos isso. Porque, por mais ser difícil, montar as paradas ali do Nintendo Labo é muito legal. É muito divertido, assim. Você se sente, sabe, brincando de Lego de novo, só que muito mais complexo. Se você errar um negocinho lá, tem que começar tudo de novo. Mas enfim, é bacana, mas eu não vejo, cara. Eu não vejo. Eu vejo, tipo, guardando os pedaços que eu... os dispositivos que eu montei como se fossem troféus, assim, na minha estante. Mas não pegando eles pra jogar depois, sabe?
Entendi. Então, tomara que essas tecnologias não sejam só dinheiro jogado fora e que... Eu não gosto do VIs, mas eu também não quero que as pessoas entrem em falência por causa disso, entendeu? Eu acho que a tecnologia, na verdade, ela tá se moldando com o tempo e ela vai achar o seu lugar, né? São os shoppings.
Juras, quando eu for em Fortaleza, vou levar meu PS... Juras, sempre com essa. Quando eu for em Fortaleza, vou levar o PS4, vou levar o VR, vou botar pra você jogar uns joguinhos aí e você vai mudar de ideia. Anota isso aí.
Vai ser uma loucura. Vamos, é uma vibração absurda.
Vai mudar de ideia, aposto.
Tudo bem, vambora. Eu sou Jurandir Filho.
Eu sou o Wizy Nobre.
Eu sou o Guilherme Oz.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E desta vez estamos de volta com a franquia Donkey Kong, rapaz!
Que franquia?
Que alegria, já fizemos 99 vidas, vou até abrir aqui que não estava aberto, 99 vidas sobre Donkey Kong Country 1, lá o 99 vezes 46, em 2012. Fizemos o 99 vidas sobre Donkey Kong Country 2, podcast número 77, que não tem data aqui, não consigo ver, mas foi em 2013. E o 99 Vidas 111 falamos sobre Donkey Kong Country 3. Vamos pular Donkey Kong 64? Sim, sim. Por quê? Porque nós escolhemos
porque
pular.
Porque Donkey Kong 64.
Porque por quê? O jogo por si só já fala por isso. Né?
Então... Porque realmente, assim...
É só perguntar, você jogou esse negócio? Tá explicado.
Eu tenho uma boa desculpa pra isso, na verdade. Uma boa desculpa técnica. Nossos programas vão sempre falando, digamos, da série Donkey Kong Country. O 64 não é Donkey Kong Country.
Ah, olha, desculpa.
Ele é Donkey Kong 64. Você...
Bruno, tu devia ser advogado, Bruno.
Estátua.
Advogado de político, pronto.
Tu devia ser advogado. O cara sempre tem uma boa desculpa. Eu comprei. É isso mesmo, é da série Country. Isso aqui. Os spin-offs não contam aqui. Mas ao mesmo tempo, a gente, agora que eu parei de pensar, a gente falou do Diddy Kong Racing, né?
Não, mas porque eram jogos de corrida, no contexto valia.
Ah, tá certo. O Bruno ele não dá ponto sem nó, ele já tinha desculpa ali no bolso caso alguém
já citasse. Tinha. Acho que Donkey Kong é um bom exemplo, esse 64 pra gente citar aqui. É, obviamente que não temos outros exemplos, mas ele serve como o grande paradigma, assim, de que Donkey Kong não funciona muito no 3D 100%, né? Ah,
pelo menos eles não fizeram que nem a SEGA, que ficaram insistindo naquilo.
Exatamente.
Eles fizeram uma vez, tô mentindo, Bruno, eles fizeram uma vez, viram que não deu certo e falaram, deixa quieto, vamos voltar pro 2D, que é o que a gente faz melhor.
É assim, a gente tem muitos casos, muitos não, também que eu não vou exagerar, mas a gente tem alguns casos de que jogos que funcionam bem, tanto no 2D, quanto no 3D. O maior exemplo disso, e aí eu tô falando de jogabilidade, não gráfico, tá? Porque você vai falar, Zelda era 2D porque era sprite. Não, no caso, falando da jogabilidade, digamos assim, de scroll lateral, comparado com uma jogabilidade livre num eixo 3D, né? Então, assim, Mario funciona muito bem. Sonic não funciona tão bem. O Sonic tem uma exceção ou outra no 3D que funciona bem, mas de resto não funcionou tão bem a transição.
É, um jogo entre 30 é foda, né?
Castlevania, por exemplo, é um jogo que, na minha opinião, funciona muito melhor no 2D do que no 3D. E muito melhor, é muito melhor mesmo.
Eu sou o único que eu gostei do Castlevania 3D. Eu sou o único que gostei do
Castlevania Lords of Shadow. Qual Castlevania? Você tá falando do 64?
64.
Nossa, não. Lords of Shadow, mais recente.
Não, Lords of Shadow é ok.
Nem parece Castlevania.
É um God of Warzinho aleatório. É um jogo 3D, aventura, ação, hack and slash.
Se colocasse outro nome, colocasse Dante's Inferno, um nome assim, poderia ser outra coisa.
Podia ser qualquer outra coisa.
O Dante's Inferno é mais Castlevania do que esse Lord of Shadow.
Caraca.
O pior é que até na tentativa deles de fazer um 2.5D, que o Bruno ele gosta pra caramba, já mencionou aqui várias vezes no programa, a última tentativa deles não ficou tão legal que foi aquele Mirror of Fate, que é um...
Do próprio Lords of Shadow,
Lords of Shadow, exatamente, do 3DS.
Metroid funcionou bem, né? Metroid deu certo.
Aí é que Metroid tá. Metroid é um caso curioso porque é o seguinte, os jogos em 3D, também. A série Prime, não é uma tradução direta da jogabilidade do 2D, eles mudaram. Eles dão muito ênfase diferente, FPS. Né? Nem é um FPS mesmo. Apesar de você atirar, mas o foco não tá na batalha. Eu acho que o caso do Metroid funciona bem, tanto no 2D quanto no 3D. Eu particularmente gosto mais de Metroid em 2D, porém, ele diversificou a proposta. A proposta do Metroid Prime é outra conversa, né? Mas funciona. E o caso do Donkey Kong Country, pra mim, não colou, sabe? Quando foi pro 3D, não colou.
Eu ia te perguntar o seguinte, no caso do Metroid, né? Que ele é aquele FPS naquelas que ainda foca muito na exploração, no backtrack, né? Que pra quem não manja, é aquela expressão gringa que... Eu acho que não tem um correspondente em português, que é aquele jogo em que, bem coisa pra Castlevania mesmo, você vai no lugar, aí você tem que voltar lá, quando você já tá lá na frente, você tem que voltar pra aquele primeiro, porque agora você tem adquirir uma habilidade que te permite agora acessar uma área que você não podia mais.
O termo em português é Metroidvania, como é em qualquer lugar, assim.
Não, eu tô
falando de backtracking especificamente.
Backtracking.
Não tem um termo específico.
É a ação
em português,
de você ir lá na frente e voltar depois. Acho que não tem.
Ah, é o que acontece com Resident Evil, né? Que a gente.
Isso, que você achou a chave, você tem que voltar lá atrás.
Isso.
É o efeito repeteco.
Acabou
efeito de criar. Repeteco.
É o déjà vu do déjà vu gamer. Mas, Bruno, tem algum outro jogo que focou tanto nisso da forma como a série Metroid Prime fez em FPS? Acho que não, né? Nos consoles.
Nesse nível de exploração mesmo, não.
Ele é único,
um
né?
Um jogo ou outro que brinca bastante com isso, por exemplo, BioShock tem um lado de exploração, mas tem combate muito mais visceral, né?
Ele ainda foca bastante no combate, é verdade. Exato. Eu ia falar que talvez dos recentes que eu tenha jogado, o Alien Isolation, ele lembra um pouco.
Isso.
Por ser mais exploração e sobrevivência e muito pouco combate. Quase
o foco dele é mais no suspense até do que da exploração em si, né? Mas é um bom exemplo não tem tanto foco no combate. Até é ruim você partir pro combate no caso.
Né? Com certeza.
E tem o Portal não tem foco em combate.
Porra,
também,
Portal, né? É verdade.
É que o foco
embora seja mais puzzle.
É, exatamente, mas não é foco no combate, né?
Então
a gente tem algumas, digamos assim, alguns exemplos de jogos que, em teoria, estão, digamos assim, com uma visão de jogo em primeira pessoa que não necessariamente são FPS no sentido estricto da coisa, né?
É, e aí não acho que não funcionou para algumas franquias, né? O fato do 3D do Donkey Kong claramente foi uma que não funcionou. E aí eles passaram muito tempo para fazer um jogo novo, né, pra franquia Donkey Kong. Acho que não porque não queria, mas sim porque não acharam a forma correta. E olha que a gente tá falando da Nintendo, que é uma empresa que dificilmente erra com suas franquias, né?
Então,
o Donkey Kong 64 foi um erro absurdo, né?
É que o caso do Donkey Kong não é desenvolvimento direto da Nintendo. Eram estúdios dentro da Nintendo na época, dentro, entre aspas também, porque a Rare não era da Nintendo, era um estúdio independente, mas que fazia jogos durante um período exclusivamente pra Nintendo. O Donkey Kong Country 1, 2, 3 foram produtos da Rare. O próprio Donkey Kong 64 foi um jogo da Rare, o que deixa um sentimento ainda mais amargo na boca.
Porque era como uma galera é que eles conseguiram fazer isso, né? Os caras fizeram o Banjo-Kazooie, cara.
Exatamente, que é um baita de um jogo de plataforma no 64. Um baita.
Eles estavam com pressa, não, pra fazer Donkey Kong 64, hein?
Sem ser pressa, a desculpa certa que eles usariam aqui, né?
Eu acho que eles meio... Não foi bem pressa, acho que eles se sentiram pressionados a converter a franquia pra 3D, já que tudo nessa época do PlayStation, Nintendo 64, tudo tinha que estar em 3D.
Exato, eu acho que foi muito mais isso, sabe? A questão de, tá, precisa ser 3D porque a moda agora é o 3D, então vamos trazer o Donkey Kong pro 3D, sabe? E, assim, eu vou ser bem honesto, o jogo não é um lixo, não tô falando que o jogo, oh meu Deus, que porcaria gigante, mas ele é um jogo bem aquém dos antecessores, sabe? Aquela vindo de uma trinca de jogos excelentes. Lembrando que Donkey Kong não nasceu em Donkey Kong Country, né? Mas ele nasceu lá no Donkey Kong em 81. Mas o Donkey Kong Country foi onde ficou famoso, né?
Exatamente.
E foi uma sequência, né? 94 Donkey Kong 1, 95 Donkey Kong 2 e 96 Donkey Kong 3, né?
E foi uma trinca
loucura, né?
De jogos excelentes. Então, pra galera que tava acostumada com isso, falou assim, putz, é o novo Donkey Kong, vamos lá. E aí você recebe aquilo, né? Então...
Você bota o cartucho no 64.
Porra, que tristeza.
É isso que eu esperei? É pra isso que a Rare trabalhou? Caraca!
É, mas assim, eu sei que na época, Bruno, lá em 99, muita gente gostou do Donkey Kong 64, mas eu particularmente eu não consegui me adaptar, acho que o controle do 64 não ajudou muito no jogo em si.
Uhum.
E eu não consegui comprar a ideia da franquia dentro do 64 ali com esse jogo 3D, sabe?
Agora, é curioso porque teve outros jogos que saíram mais ou menos pela mesma época que eram uma pegada bem similar, que funcionaram muito melhor, né?
Como é justamente o Banjo-Kazooie, por exemplo. Exatamente isso. É. A questão é que não é só que ele foi um pouco aquém dos Donkey Kong's Country que saíram no Super Nintendo, mas ele também era quem de outros exemplos de jogos de plataforma 3D dentro do próprio console. Então, digamos
exatamente.
Assim, ainda que você não conhecesse Donkey Kong Country, então você não está comparando ele com os antecessores, mas se você pegar os outros exemplos que você tinha de jogo de plataforma, como o próprio Banjo-Kazooie, o próprio Mario 64, ele não seria a sua primeira opção, entendeu? Então eu acho que tem os dois lados aí.
É que eu acho que o problema básico é que o Donkey Kong 64, ele teve que pegar aquela bagagem de um jogo já 2D e transmitir pro 3D. Banjo-Kazooie já foi projetado para funcionar no 3D, cara. Então,
exato.
É muita diferença. Eles estavam com uma condicional muito forte, né? Infelizmente, naquela época, não tinha como eles trazerem o Donkey Kong Country 4 em 2D, o 64. Eu acho que a Nintendo, ela tinha um treco, tá ligado? O presidente tinha um treco na hora.
Lembrando que foi mesmo ano ali, né? Banjo-Kazooie e Donkey Kong 64, junto, mesmo ano, 99. Aliás, o Banjo-Kazooie foi um ano anterior. Foi em 98 que saiu.
Exatamente.
E aí eles reciclaram as ideias no 64 ali, né? Acho que a Nintendo falou assim, pega o Banjo-Kazooie e coloca a skin.
Bota a skin, exatamente. Pronto.
E aí a gente já viu todas as ideias no Banjo-Kazooie.
Isso sai pro almoço mais cedo hoje, que tá aí.
É. E apesar de que muita gente gostou na época, eu particularmente não curti, acho que vocês também não curtiram quando saiu, e é um jogo esquecível, né? Tanto que você lista os principais jogos do 64, quase ninguém coloca Donkey Kong 64, né?
Ninguém mesmo.
já é uma explicação diferente dos três do Donkey Kong Country, né? Porque se você pega o Super Nintendo e vê uma lista de top 10, com certeza um dos jogos da franquia Donkey Kong vai
entrar no top 10. Segundo, é.
Talvez top 5, eu diria.
Geralmente, né? O segundo. O terceiro, que é o menos, assim, foi o menos favorito da galera, talvez porque ele saiu um pouco já tarde no ciclo de vida do Super Nintendo. Não sei se é porque ele já estava competindo. Jogos nessa plataforma já estavam competindo mais diretamente com os jogos da geração 32-bits, talvez. Mas ele ainda é um jogo, tipo, pouco. Foi o jogo que eu menos joguei.
Mas tu sabe por quê, né? Porque na verdade, Donkey Kong Country 3, ele não é odiado porque ele saiu depois. Ele é odiado porque tem o demônio chorando lá. Tem um personagem ridículo, com uma meia fantasmagórica.
O Kid Kong.
Cara, ele
tira. Eu vou te confessar que eu também não gosto muito daquele personagem, não, velho, na sinceridade.
Eu gosto do gameplay dele, eu não gosto do comportamento. Ele tem um problema de comportamento, mas o gameplay dele é bacana porque me remete ao Kongão do original.
Não, o jogo é ótimo.
Tô revendo, inclusive, a minha opinião, Bruno. Eu dei uma rejogada esses dias aí no Donkey Kong 3. Por algum acaso, eu tava com o emulador, aí eu repassando. Cara, vou jogar Donkey Kong 3 aqui de novo. E ele tem muita coisa legal, sabe? Tem muita coisa legal mesmo.
A exploração dele é muito legal. Aqueles elementos é muito que bacana. Eles colocaram, né? Muito legal.
Talvez essa seja a melhor exploração de mapa de todos, né? Obviamente, porque os outros não tinham, né? Mas, mas nesse, sim. Eles colocaram muito bem o fato da lanchinha, de você ir...
Exato. Alguns
lugares estão escondidos no próprio mapa.
Eu adorava isso da lanchinha. Eu acho que eu mencionei isso aqui já num programa. Quando eu era moleque e, tipo, zerava Super Mario World, né? Pra continuar naquele mundinho... Eu ficava passeando nele. Então eu ia pra Yoshi Island na primeira fase. E aí eu ia e dava a volta inteira no naquele pequeno planetinha do Dinosaur Land, né? Então eu achava muito legal isso de ficar. Porque na minha cabeça era a ideia de, tipo, esse aqui é um mundo vivo com vários locais geográficos que eu posso ir até lá e tal. Entendeu? Porque, por exemplo, no Super Mario Bros. Original, não tinha uma sensação de conectividade de uma fase pra outra. Você tá da primeira fase pra quinta fase, a primeira já tá lá atrás. Enquanto, sempre que você terminava uma fase no Mario, você voltava pro mapa, você podia rever onde você tava, e você podia até ir lá revisitar se você quisesse. Então, quando eu vi aquilo da lanchinha, que você tem aquela liberdade de explorar o mapa e achar lugares escondidos e tal, eu achei aquilo muito bacana, embora o Donkey Kong 3 seja o que eu menos joguei.
Só pra esclarecer, tivemos outros jogos, né, também não eram Country... Mas tivemos lá o Donkey Kong e tal. Então não é que a Nintendo abandonou a franquia mesmo. É que, de novo, eles estavam lançando coisas que talvez não fossem não fossem os jogos que o público estava esperando, sabe?
Exatamente. Então, eram estilos. Claro, a gente não pode esquecer também da história da franquia que vocês já falaram. Falar sobre os Donkey Kong Land, né?
Do Game Boy. E são sensacionais.
Cara,
aquilo
não é jogo rodando no Game Boy, cara.
Impossível. É ridículo, né, cara?
É inacreditável como eles conseguiram exprimir aquilo de 8-bit. Você pega Super Mario Land e coloca do lado de, por exemplo, Donkey Kong Land 2. E o 2 ainda foi um trabalho melhor que eles fizeram, porque no primeiro eles ainda não souberam trabalhar tão bem com a paleta de cores limitada do Game Boy. Então é tudo muito escuro, é um pouco difícil de distinguir às vezes o fundo do personagem na frente. No segundo, eles melhoraram muito mais e fica realmente muito, muito bom.
É inacreditável o que eles fizeram. O trabalho que eles fizeram com Donkey Kong Land é uma coisa... Pra quem não sabe, Donkey Kong Land é praticamente uma versão do Country pro Game Boy, cara. E outra, graficamente, é óbvio que também a nossa mente prega um pouco de truque, mas imagina você, garoto, levando contigo,
porra,
no horário do intervalo, o seu Donkey Kong Country, cara. Sabe, que era o seu o Donkey Kong Landzinho no seu Game Boy. Pra mim, aquilo era a mesma coisa, cara.
Incrível. Não, até as músicas do David Wise, mano, eles conseguiram reproduzir bem naquela limitação do Game Boy. É mágico.
Bom, cara.
Quem desenvolveu o Donkey Kong Land 2, a propósito? Foi a própria Rare? Quem foi?
Eu acho que era um port da Rare mesmo, cara.
Porque às vezes eles contratam, como você deve manjar, eles contratam em outro estúdio pra lidar com a parte...
Só pra fazer port, hein?
E, pois é, mas se for... Cara, a Rare, o trabalho que eles fizeram... Cara, é muito... O 2, particularmente, o fato de como eles conseguiram... Porque, como eu falei, no primeiro você vai rever e é um pouco confuso o fundo com a parte da frente. Mas no segundo, eles manjaram que, tipo, o fundo tem que ser bem mais apagado e os personagens, os elementos interagíveis, tem que ser mais destacado, tem que ter um contraste maior. Então, dá pra... Ainda mais considerando que o Game Boy original não tinha retroiluminação, né? Então, o alto contraste era necessário pra que você pudesse, pelo menos, ver o que tá acontecendo. E a forma como eles conseguiram condensar todo o jogo, as fases são... Claramente, elas estão editadas... Elas não são exatamente...
São cortadas, né?
Muita coisa cortada.
Elas têm
assim.
Pequenas variações. É o mesmo jogo do Donkey Kong... Aliás, o Donkey Kong Land 1, 2 e 3 são versões reduzidas dos jogos que saíram pro Super Nintendo. Tanto
mas
que
não reduziram
saíram,
tanto saíram assim até. Foi um bom trabalho, um excelente trabalho.
Foi.
Beleza, né?
Em momento algum eu me sentia prejudicado, assim, jogando... Ah, isso aqui é uma versão menor, sabe?
Claro, claro. Até porque, porra, era Donkey Kong no Game Boy, cara. Não, já era uma
evolução. Você compara assim, Você pega o Super Mario Land, que é um dos maiores clássicos do Game Boy, e você compara ele até ao Mario do 8-bits no Mario Brothers, e é claramente um downgrade. Aí tu pega esse Donkey Kong Land 2, por exemplo, que foi o que eu joguei mais, e compara com o Donkey Kong Country 2 do Super Nintendo, que é uma geração acima, e você realmente não sente, como o Bruno falou, você não sente que tá perdendo muito.
Exato. Falar então sobre os outros jogos que saíram também. Saiu pro Game Boy Advance o Donkey Kong King of Swing, se eu não me engano. Eu não sei se é do DS ou do Game Boy Advance, enfim. Bem meia boca. Tivemos a série Donkey Konga e Donkey Kong Jungle Beat, que vinha com os bongos, que é uma coisa bizarra, bizarra. Tem o Donkey Kong Air Blast, se eu não me engano.
Que Guilherme, inclusive, desculpa te cortar, mas esses bongos ou bongos, não sei como pronuncia esse negócio. Eu só vejo escrito. E você vai nas lojas de games antigos aqui na gringa e você sempre vê uma pilha deles em algum lugar.
Ninguém quer.
Porque ninguém quer mais, só servia pra...
Ai, que maldade, cara.
Tá acumulando. Os caras levavam pra trocar, pra conseguir crédito na loja e ninguém pegava, porque ninguém quer mais. Então eles deixavam lá mesmo. Rolou algo similar depois do boom de Guitar Hero e Rock Band, quando saturou completamente. Você levava suas guitarras e o jogo pras lojas de retro game pra trocar, pra conseguir crédito, pra pegar algum outro jogo. E os caras falavam, cara, leva mal, não, mas a gente não tá aceitando mais, ninguém mais quer isso e tal. E aí a galera deixava lá mesmo. Eu mesmo deixei as minhas guitarras lá de graça, porque ninguém queria. Tinha uma pilha, tinha uma caixa plástica gigante com um monte de guitarra e bateria do Rock Band e Guitar Hero lá. Porque a galera tinha saturado já.
Fechou, Guilherme? Fechou, Bruno, também?
Tivemos só... Donkey Kong Jungle Beat, ele entrou na onda do Nintendo Wii daquele new gameplay, tá ligado? Tipo, New Control, que a Nintendo lançou, que era remasterizações de jogos aí de Nintendo GameCube pra Wii com controle diferente. Aí eles pegaram Donkey Kong Jungle Beat, que era um lixo com os bongos, e fizeram um jogo decente que você jogava ali com o próprio remote, virou um jogo de plataforma mesmo. Não chega no nível dos Donkey Kong Country, não, mas com certeza é um jogo bem mais divertido, né?
Entendi. E aqui, 11 anos depois, finalmente a gente retornou para a franquia Donkey Kong Country e aí lançando para o Nintendo Wii, Donkey Kong Returns.
Já diz, é justamente um retorno à forma, né? É o retorno
que o pessoal estava aguardando. Country Returns, né?
Exatamente. Falou assim, ó, era isso que vocês queriam? Então tá bom, aqui, ó, voltou, está aqui.
Poderia ser do que com 4, né?
Poderia, facilmente.
Poderia sim, sem problema.
Por que você acha que eles não botaram o Donkey Kong 4, Bruno?
talvez pra evitar aquela coisa de, ah, a numeração tá alta, e o pessoal, ah, eu nunca joguei o 2, o 1 e o 2, então eu não
exatamente.
Vou entrar, por exemplo, sabe? Aquela coisa de... Porque tem, cara.
A gente não se preocupa muito com isso, né?
Psicologicamente, muita gente leva isso em consideração, sabe? O cara vê um filme lá, sei lá.
Fato.
É, Jogos Mortais 6, o cara, mas não assistiu 1, 2, 3, 4, 5, não vou assistir, né? Ou o jogo lá, Street Fighter 5, cara, putz, mas eu nunca joguei e não tem nada a ver, né? O caso do Street Fighter, principalmente, é cada número ali é uma coisa diferente, né?
A Nintendo nunca foi muito dessas também de apostar em numerações. Obviamente que na geração Super Nintendo ela apostou pra caramba, mas porque saíram a maioria ali dentro da própria plataforma, né? Mas então... de uma plataforma pra outra, era difícil a gente ver, né? Tipo, sair um Zelda no Super Nintendo, aí o Zelda que saísse no 64 foi Zelda 2, sabe? Não, isso uhum. dificilmente acontece, né?
É que eu acho que tem uma diferença, já que as franquias da Nintendo, elas não seguem uma linearidade, né? Digamos que cada, por exemplo, cada jogo do Mario é um novo jogo do Mario, não tem relação nenhuma com o anterior. The Legend of Zelda, apesar da Nintendo ter lançado uma bíblia pra explicar as relações, não tem relação
com porcaria nenhuma. Que não explica direito, exatamente, não explica.
Peraí, então quer dizer que aquele livrão gigante lá, da capa verde...
O Hyrule era... Story não explica nada. Assim,
é sério?
Não explica nada, vai. Mas não resolve o problema da linha do... Porque
exatamente.
Assim, Zelda é uma franquia que é tão confusa...
Tipo X-Men
mesmo
cinema.
Com um livro da Nintendo, isso. Porque o Hyrule History é um livro da Nintendo explicando, ainda assim ela deixa dentro do livro brecha. É inacreditável, cara.
E eles falaram recentemente que eles nunca vão tentar colocar o Breath of the Wild dentro da cronologia do Zelda. É completamente, tipo, praticamente um universo paralelo.
É, porque teve um pessoal que pediu uma edição nova do Hyrule History pra poder incluir, né, o...
Ah, foi por isso que eles pronunciaram isso,
vai,
então?
Cara. É, não vai, cara, não vai.
É, no caso aqui do DKC Returns... Era a ideia de trazer o princípio dos Donkey Kong clássicos, né? Ou seja, gráficos 2D, né? Porém, utilizando ainda...
Não, jogabilidade 2D, mas os gráficos não são isso, 2D, isso. Não. Jogabilidade
famoso
no eixo
2.5D.
Exato. Os gráficos são
poligonais. E é um dos jogos, um dos melhores jogos que utiliza tão bem essa transição, né? Porque, cara... Tirando, é um jogo lindo, né? Um jogo lindo e não é feito pela Rare, né?
Visualmente e no áudio então, também.
Ó que coisa engraçada. A gente chegou a comentar um pouquinho de Metroid e tal. A gente falou do Metroid Prime. E justamente quem desenvolveu o Donkey Kong Country Returns, como a Rare já era um estúdio da Microsoft, né? Foi a Retro, cara. Retro Studios, que é justamente um estúdio conhecido pelo desenvolvimento da série Prime, né? Do Metroid Prime.
Uhum.
E... No meio tempo aí ajudou o pessoal da Nintendo com o Mario Kart, cara. Então assim, ela já tem
exato.
Uma mão na roda com os jogos grandes da Nintendo, né?
É, eles fizeram os 5 Metroid Primes, ou seja, do caraca, né? Fizeram aquele Prime Hunters do Nintendo DS e a trilogia, a adaptação pro Wii.
É, eu não coloco muito Hunters, né? Pra mim eu deixo ele meio de lado, eu falo...
Tu acha o Hunters ruim?
O Hunters é interessante, ele teve o seu lugar.
Por ser do DS, é honesto, cara. É honesto.
Então, aí é que tá vendo? Você teve que fazer uma concessão, por exemplo. Por ser do DS... Agora, se você fala de Metroid Prime, pra mim não importa a plataforma. Pra mim, desde o GameCube até a versão do Wii lá, e provavelmente os remasters que teremos aí, tomara, no Switch, são excelentes. Eu não preciso condicionar a plataforma que ele existia, sabe? O problema do Hunters, eu concordo com você, ele é um jogo bacana... pro DS, considerando que ele está no DS, sabe? Mas eu não acho que ele está no mesmo nível dos demais, sabe? Da trilogia
Prime. Mas Bruno, vinha o cartuchinho com o First Hunt, aquele demo lá que todo mundo que comprou o primeiro DS tinha, era legal, porra.
Mas isso não faz do jogo melhor, pô.
Mas, Bruno, valor emocional, Bruno. Era massa, Bruno. Cartuchinho, você botava... Você tinha aquele negocinho que você era pra colocar e encaixar no polegar, que era pra ser o analógico, lembra disso?
O primeiro, sim, o DS. Sim, o pessoal usava até no 64, no Mario 64 também tinha, né, o adaptadorzinho.
Pra quem não lembra, né, que eu e o Bruno a gente tava conversando, o primeiro DS, que era o DS Fat, como os colecionadores se referem a ele, ele vinha com uma tira, né, o strap pra você colocar no seu punho, e também tinha uma pecinha, né, na ponta de um dos straps, que era pra você encaixar no seu polegar, e aí ela tinha uma pecinha plástica que fazia um contato melhor com a tela de toque. Que era uma tela, não era uma tela capacitativa, era uma tela resistiva, ou o inverso? Agora me atrapalho, Bruno.
É capacitativa, resistiva, não, é resistiva, e aí a tela do Switch é capacitiva. É.
Isso, capacitiva é o que a gente tem hoje em todos os aparelhos, que é uma tela que ele percebe, acho que ele sente a capacitância que você interfere na tela. Faz sentido, né? Faz sentido. Deve ser isso.
Grande lembrou da indutância agora.
Da indutância, exatamente. Eu ia falar indutância, quase que eu falei. E aí a resistiva é a tela que realmente ela sente a pressão. Então, pra que ele, ele registrasse melhor a pressão do que o seu dedo aplica na tela, você era pra colocar esse negocinho no dedo e aí o seu dedo ficava deslizando em cima da tela como se fosse um controle analógico. E um dos jogos, o primeiro jogo que todo mundo experimentou com isso era o First Hunt, porque vinha no primeiro DS, vinha um cartuchinho que era o demo do Metroid Prime Hunters, que era esse FPS pro DS. E aí o pessoal, a Nintendo recomendava usar ele também com o Nintendo DS 64. Mas eu acho que ninguém usou isso por muito tempo. Era muito ruim.
É, e aqui, voltando pro Donkey Kong, é um jogo que saiu pro Wii. Não tive a oportunidade de jogar no Wii, porque eu não tive Nintendo Wii. E só fui jogar no 3DS.
Tamo junto.
E eu perdi uma das melhores coisas que o Returns ele trouxe, que é o cooperativo dele durante o negócio. Porque a gente tinha isso nos DKC do Super Nintendo, mas não era, né? Não era os dois controles jogando ao mesmo tempo e tudo.
Exato, era sempre um controlava e o outro morria, né? Ou era a vez
escola,
de cada um, ou
então
outro
Super controle. Mario Brothers de, entre aspas, multiplayer.
Não, e eles fizeram o melhor multiplayer possível do mundo, que é um multiplayer que não importa o que cada um tá pegando, vale pra ambos, sabe? Sim. Não é a competição.
O que também...
Acaba aquela briga idiota, né?
Então, mas calma. O que também pode ser um pesadelo, porque as vidas também são. Então, quando a vida de um acaba, ele rouba uma tua. Então, se você tá jogando com alguém...
arrastando o time pra baixo, né?
Mas é por isso que você se preocupa em ajudar o outro, né? Pra você poder prosseguir, né?
Mas como se ajuda num jogo como Donkey Kong, cara? O que você pode fazer de ajudar, na verdade?
Muitas coisas, tem lugares que só o Diddy Kong, por exemplo, alcança, tem outros que o DK ele não alcança, e aí você pode desbloquear coisas, tipo, precisa do outro pra desbloquear uma passagem secreta, porque ele não consegue alcançar. Então ele acaba tendo uma utilidade muito interessante pro gameplay em si, porque dá pra se ajudar. E isso é que é o massa,
eu acho que eu tava interpretando de outra forma. Tipo, quando você fala assim, que se a vida é compartilhada, eu e você jogando Donkey Kong Returns, né? Aí eu tô morrendo pra caralho e eu tô atrapalhando porque você tá compartilhando vida comigo. Você me ajudar, eu tava interpretando no contexto, tipo, você me ajudar a não morrer. Mas você tá dizendo, tipo, um ajudar o outro a alcançar áreas do jogo, né?
Não. Por exemplo, tu tá jogando com o DK e tu não tá perdendo life e eu tô perdendo.
Certo.
O life é a limitação, é o que te mata, né? Você tem dois coraçõezinhos lá e tudo mais. E aí, por exemplo, tu perdeu um coração e eu tô num lugar em que eu posso pegar um coração, eu posso dizer assim, não, vem pra cá pra tu pegar. E aí a gente se equilibra, entendeu?
Entendi.
É, isso serve de uma coisa muito boa, principalmente nas fases bônus, que tem tempo.
Exatamente,
eu posso ir pra esquerda,
ficar agoniado
nessas o outro pode ir pra direita, tá ligado?
É, e aí a gente é muito difícil pegar sozinho essas fases bônus, cara. Pegar todos os itens pra liberar.
Tem que fazer perfeitinho.
É exatamente.
Tem muita utilidade e é muito legal jogar.
Eu só tenho um problema... Deixa eu só mencionar uma coisa, já que vocês falaram do multiplayer, que realmente ele realiza aquela coisa que a gente sempre quis de multiplayer, que é os dois jogando na tela ao mesmo tempo, ao invés de um ter que esperar o outro morrer, ou então tomar um hit pra você entrar. Porém, pra mim ele acabou capando um pouco da experiência do single player, sabe? Porque quando no Donkey Kong Country Returns você tá jogando com um Kongão, e aí o Diddy entra, e em vez de ser como era antigamente, de ele segue você... Ele monta nas tuas costas e, na verdade, a interação dele fica meio que limitada a ser um pulo duplo ou um glidezinho, né? Porque, assim, ele vai te ajudar naquele
sentido. Ele é um jetpack. Jetpack
exatamente.
É o macacão. O Diddy Kong tem um jetpack
Ele é resumido a um jetpack e um pouquinho de vida a mais, sabe? Porque ele te dá mais hits lá.
Sim.
Uhum. Diferente do que era, por exemplo, e aí eu gosto muito do Donkey Kong Country 3 por ter feito isso, que era aquela coisa de você escolher... Quando um monta no outro pra fazer coisas diferentes. Então,
isso é legal. Sim.
Eu gostaria de ter visto um pouquinho mais disso, entendeu? Em vez de ser resumido, quando você tá no single player, a um jetpack, como o Gui falou bem, que ele pudesse desempenhar outras funções e você pudesse fazer isso como era controlado no 3, entendeu?
Isso é uma oportunidade desperdiçada mesmo, é verdade.
Exatamente. E outra coisa também, e esse é o mais difícil de explicar, porque no Wii... onde ele saiu originalmente, ele tinha aquela coisa de, obrigatoriamente, jogos do Wii e da Nintendo tinha que botar qualquer coisa de movimento que seja pra justificar a existência do emote. E aí, nesse caso...
Lá vem o Rage.
Não vou fazer Rage, eu só acho que não é uma maneira muito efetiva de controlar, né? Mas o que que eles fizeram? Eles mapearam alguns golpes importantes pra controle de movimento. Só que não tá faltando botão no controle do Wii. Ele tinha botão suficiente pra fazer o que precisava. Porém, justamente nessa coisa de... Ah,
Isso é um saco mesmo.
Não, eu vou até falar qual o movimento que é. Quando, porque ele deixa você jogar tanto com...
Bater no
isso
chão,
isso que
né?
é mais estranho. Chão. Exato, então. Uhum. Pra bater no chão, quando você tá com um emote, com um nunchuck, ele faz você ficar fazendo aquele movimento com a mão, sabe? Chacoalhando. É engraçado, é bonitinho a primeira vez que você faz. Porém, ele não é tão prático. Até porque tem um Entendi. Outro movimento que tá mapeado pra isso, que é o de rolar também. Que é um movimento...
Nossa, isso é precisão, muito ruim.
Entendeu?
No 3DS resolve um pouco isso, né, Bruno?
Porque aí é que tá. O 3DS, aí é que vem outro...
Eu não vi problema nisso.
Não tentaram enfiar usabilidade que não cabe ali só pra justificar o hardware, né?
Tem... Só que sabe qual que é o problema? Aí é que tá. Por incrível que pareça, o controle do Wii, no geral, ele é melhor que o controle do 3DS. Então, se ele tivesse feito a jogabilidade do 3DS...
Peraí, melhor Wii, em que sentido, Bruno?
Nossa, os botões, por exemplo, eu acho que respondem muito melhor, cara.
Ah, sim.
E outra coisa, sabe uma coisa que é aí é uma culpa, digamos, do form factor, que é, pra quem não sabe, é o formato do hardware em si, do 3DS. Cara, o 3DS XL, ele é um console muito pesado pra você jogar o Donkey Kong Country Returns. E aí fica ruim de você jogar ele assim. Não sei se você tem essa impressão também, porque como ele já é maior que um... No 3DS normal... Ele tá ok. Mas quando você vai jogar ele no 3DS XL, e eu tenho o Neutro DS XL, então, ele é mais pesado ainda. E aí, o que, que ele faz?
Eu também.
Cara, porque ele tem uma tela em cima, ele tá botando um peso a mais que não precisaria, sabe? Então, assim, ele pesa muito, então eu acho muito desconfortável de jogar. Então, aí eu fico nessa dúvida. Eu falei, caramba, aqui eu não tenho controle de movimento, mas o console em si, ele não ajuda tanto. E no Wii, eu não consigo decidir qual é a melhor versão em termos de jogabilidade em função desses fatores. Sabe?
Que merda, isso é verdade, isso é muito verdade, Bruno. Ah, pra adicionar o que o Bruno tá falando, como vocês sabem, eu sempre fui mais fã de portáteis, né? Eu sempre curti muito o Game Boy, o GBA, PSP e tudo mais, né? E uma das resistências que a maioria das pessoas tem em relação a portáteis, as pessoas dizem assim, ah, eu gostei, joguei e tal, mas já acabei vendendo porque doía a mão. Eu não conseguia jogar por muito tempo sem que a minha mão começasse a doer. E eu nunca entendi essa reclamação até recentemente, talvez o peso da idade. Esses dias, se eu pego o 3DS...
Tá chegando, chega pra todo mundo.
Não sei, porque...
É, Bruno, chegou um pouco antes o Bruno, mas...
Então, pra mim, eu nunca entendi essa reclamação antes, Juras. Eu nunca entendi a galera, pô, o que que tem? Só ficar segurando e tal, nunca dá nada. E hoje em dia, eu não consigo jogar o DS, 3DS, por mais de, assim, uma hora, assim, que a mão comece a formigar e os dedos... Agora
os
eu entendo
dedos,
a galera...
Izzy, o dedão, Izzy, nossa, o dedão formigando, Izzy.
E essa é a parada. Eu tô que nem tu antes, Izzy. Eu pensei, ué, mas o que o Bruno tá pois achando pesado esse New 3DS XE? Cara, pra mim é tão tranquilo. O meu dia vai chegar, hein? Meu dia vai chegar.
Pra mim também não incomoda, até porque eu faço academia e eu tenho muita força nos braços.
Que é bodybuilder, porra!
Ui,
bom, nossa, pronto.
Malha o dedo, malha o dedo.
O Schwarzenegger, então, ele carrega um caminhão no dedo aqui.
Eu não sofri isso que o Bruno tá falando em termos do controle, porque eu não tive o Wii, né? Eu joguei já direto no 3DS, então pra mim não incomodou. Aliás, eu joguei horas, assim, Donkey Kong. O que me fazia parar de jogar Donkey Kong Returns era, na verdade, a minha raiva.
É,
sabe?
Muito difícil,
porque
é um jogo difícil.
É um jogo, puta que pariu. O que é que eles quiseram? O que a Retro pensou assim? Olha, vamos fazer um Donkey Kong do nível dos outros, só que vamos colocar um pouquinho mais de dificuldade. Porque, pelo amor de Deus, gente, que jogo difícil é esse, gente? Se você tem a noia que nem eu tenho de pegar todos os você pega os quebra-cabeça, né? Pega as letras do Donkey Kong e tudo mais. Se você tem isso, cara, é um problema. É um problema porque você passa mal, você fica estressado. E é um videogame que tem que lhe divertir. Ele deixa você com mais raiva.
Ele chega a se estressar.
Alô, Dark Souls, um abraço.
E tem outro problema.
Não, mas
problema,
acho que é diferente.
Tem outro problema natural do próprio console, que ninguém mencionou ainda. O Donkey Kong no 3DS, o Bruno tava no dilema de não saber qual é o melhor console pra jogar essa... Melhor plataforma pra jogar esse jogo, que ambos têm suas vantagens e desvantagens. Mas eu diria que o 3DS, olha que eu sou o cara do portátil, ele chega a ser ainda pior, porque aquela tela pequena, ela prejudica muito o jogo. Porque, vezes, é difícil entender tudo que tá acontecendo, porque é um jogo muito denso visualmente. Tem muitos elementos, muitos inimigos, muita coisa pulando na tela, muita coisinha pequena escondida que você tem que ir lá e puxar do chão, por exemplo. E aquela tela pequena, ela não valoriza esse tipo de jogo.
Mas o 3DS tem uma vantagem. A 3D. Vantagem é que ele possui... Não, ele possui... Pff, 3D é o câncer da humanidade, isso aí. O versão 3DS tem um mundo a mais, né? Tem um mundo 9.
Sim,
então você tem
sim,
um conteúdo extra que é bem complicado de completar, velho. Pelo amor de Deus.
Complicado.
Então, só uma
primeiro
coisa,
mundo
o
já é
lembrou
todo
de
complicado.
Dark Souls. É, então, só uma coisa, o Gui me lembrou Dark Souls, mas eu acho que é uma proposta diferente. Quem embarca em Dark Souls sabe o que Dark Souls representa. Dark Souls. Exato. Não
dor,
é
sofrimento e lágrimas.
É exatamente. Não,
eu não tava
é
esperando chegar no Donkey Kong e ficar no desespero de jogar a parada pela janela.
Exato, aí é que tá. Mas também, o jogo não te obriga a coletar tudo.
Exato,
isso é a doença do Jurandir, é diferente.
Então, eu entendo bem o Jurandir, porque você vê assim, você fala assim, caramba, eu terminei aqui, tá faltando coisa. Sabe?
Tá faltando
eu
só concordo. O N do Kong. Puta, aí eu lá vai repetir tudo essa
exato,
merda.
Exato, e aí onde que tá essa...
Gastou 40 vidas pra passar da porra da fase, mas não pegou o N, aí vai lá de novo.
E aí tem uma coisa que eu acho chatinha nesse, eu não tenho problema com o desafio, porque a Nintendo faz isso até bem, como eu falei. Se você não liga, ignora e só termina a fase, sabe? Vai lá e termina e boa, segue sua vida. Mario Bicho. Faz isso também. O 3D Land é fantástico e ele tem essa. Quer dizer, você quer só jogar? Joga, termina a fase, vai embora. Ou você quer pegar lá três... Não é estrela, é, no caso é moedinha.
É moedinhas.
É,
moedinhas.
Três moedas em todas, vai sofrer pra isso, mas vai ter sua recompensa. É que eu acho que o problema do Donkey Kong Country é que pra justificar... Todos os movimentos novos que eles colocaram, aquele negócio de ficar soprando forzinha não dá,
velho. Ah, não. Aquilo pra quê, velho?
Ah, mas que besteira. Você também são muito besta. Né? Caraca, os caras colocam um negócio novo pra trazer uma parada diferente que fica escondido. O jogo é cheio de coisa escondida, mas
mas aí é meio bobo, sabe? Pra eu achar o que tá, a peça que tá faltando, aí tem que ficar prestando atenção em toda a flor pra ver e soprar e
exato,
vai,
pra você valorizar os artistas que estão envolvidos nesse
eu acho que é o seguinte. Os movimentos que eles colocaram se justificam quando eles colocam isso dentro do gameplay. Por exemplo, esse de soprar, você fala assim, caramba, no começo é só soprar florzinha e tal. Quando eles colocam isso pra inimigo que tá pegando fogo, se assopra o inimigo e ele apaga, aí fala, pô, agora você justificou
exatamente
esse movimento, entendeu? Porque assim...
Mas eles colocam inimigo antes pra você aprender essa parada e você deduzir. Olha, rapaz!
Tudo bem, mas eu não tô falando que não tinha que ter apresentado antes. O meu problema com esse movimento em si é ele ficar colocando isso como justificativo. Agora eu tenho que sair soprando todas as flores pra ver se eu tô perdendo alguma coisa no mapa, porra, sabe?
Aí fica obsessivo.
Isso é meio chato. O bater no chão, eu acho um movimento legal, porém, eu acho que ele não funciona exatamente como ele deveria. Eu acho que muitas pessoas acabam morrendo muito em função de falta de precisão do movimento de bater no chão, sabe? Sim. Então assim, será? É um movimento legal, tal, mas eu acho que ele não tá tão bom executado nesse jogo, né? E eu nem sei, eu vou combinar o seguinte, eles justificam dentro do jogo, dentro do gameplay, mas eu nem sei se ele seria tão necessário assim de verdade, né, gente? Vamos combinar, é legal, tal, bater no chão...
Ah, mas é tipo aquele jogo que tem... Uma bundada, sabe? Muitos jogos do
Super Nintendo
tinha isso, né?
Você pula, que é aquele que você bota pra... cai com força.
Pra baixo, é. Exatamente,
não,
você bota pra
por
baixo.
Por exemplo, não tem um movimento assim no Donkey Kong, eu acho que deveria ter. Mario tem isso, eu acho que Donkey Kong deveria ter uma bundada pro chão.
Ele substituiu pela batida no chão, Bruno.
Não, mas é diferente.
Mas porque a batida faz sentido contextualmente, porque ele é um gorila, né? Então aquela...
Exato. Ele tá com os braços arrastando no chão, ele bate uns tambores ali.
Isso, a pancada no chão é contextual.
Isso quer dizer que a gente concorda que o Donkey Kong deveria ter um ataque com a bunda, é isso? Isso aí vai ser a legenda do cast, porque...
Faltou o ataque com a bunda.
Não, mas eu entendo esse tipo de jogabilidade. Ele poderia ser, por exemplo, eu entendo que o Bruno tá falando, que ele poderia ter, por exemplo, você pular e botar um pra baixo e Y, e ele dar tipo uma mãozada no chão assim e quebrar o chão, sabe?
Sim, sim.
É, só que eles preferiram colocar uma dinâmica que seria usada durante todo o jogo, porque tem um determinado momento que você tem que mudar, de fazer uma transição... E tem um chão escrito DK, aí você fica batendo, até que você quebra e aparece uma parada que te empurra pro outro lado.
Ela, né? Vai brotando do chão, na verdade, né?
E aí faz parte da jogabilidade ser essa batida no chão, e é um tipo de função que não me incomoda, na verdade, mais agrega, porque o som que ele faz é um som meio que característico da franquia Donkey Kong, que são essas batucadas desses tambores que tá desde o primeiro jogo que saiu lá no Super Nintendo, né?
Eu entendo porque, assim, esse tipo de jogo hoje em dia, ele quase carece desse golpe com a bunda, desse pulo e depois no Mario é ground pound. Você pega um jogo desse hoje em dia, você tá esperando que tenha isso, e até é estranho que não tenha.
Exatamente, é questão da expectativa do jogador, eu concordo.
Jogo de plataforma, principalmente, né, ele tem esse golpe, né, de dar... Só que eles decidiram colocar... É tanto que quando o Diddy Kong faz esse movimento, fica estranho, né?
Não, aliás, isso é um problema que eu tenho grave. O Diddy Kong... Ah, eu não gosto tanto da animação dele nesse jogo, cara. É um negócio, é muito estranho, não sei o que acontece. Eu sei que ele é um macaco e tal, mas Vocês chegaram a jogar co-op nele pra ver como é que é? É um negócio inacreditável.
Eu joguei muito co-op desse, porque eu joguei no 3DS, né?
Ele parece que ele tá louco, louco. E a movimentação dele é errado bizarra, mesmo. Cara.
Cara, deixa eu ver aqui, deixa eu puxar aqui, vamos ver aqui.
Ele é muito mais rápido do que os outros, assim, ele tem uma movimentação
E aí ele faz um movimento que talvez macaco de verdade possa até fazer, não sei porque eu não sou expert, mas no videogame fica muito estranho, cara.
Não é algo que me incomoda, mas eu entendo também.
É, e o pessoal tá ouvindo a gente falar desse jeito, tá parecendo que a gente tá descendo a linha, e não é, muito pelo contrário. É que o jogo é tão bom que a gente tem uma expectativa muito alta.
É que, na verdade, o jogo é tão bom que a gente tem que ir pra esses confins pra conseguir criticar alguma coisa, né? Então...
Exatamente! Imagina um jogo que o problema, você fala assim, não, é a questão da animação do personagem. Se o problema do jogo é esse, né? É importante a gente mencionar que, não à toa, ele faz uma justa homenagem... Até mais no início do jogo, eu acho que não é só homenagem. Eu acho que a Nintendo fez aquele início de jogo pra pegar o cara pelo coração, sabe? Porque as primeiras fases são nitidamente uma volta às origens do Donkey Kong Country, o primeirão mesmo,
sim,
lá.
Sim, pra caramba.
O primeiro do Super Nintendo. E, não à toa também, tivemos versões retrabalhadas dos clássicos do nosso querido... David Wise.
Claro, né? Gênio.
Apesar dele não ter trabalhado na trilha, né? Isso foi um trabalho de outros compositores, mas eles pegaram a trilha do Donkey Kong original e fizeram uma repaginada, um arranjo novo. Por quê? Pra deixar o cara na vibe. Ele falou assim, ó, estamos com Donkey Kong Country de volta e ele está de volta mesmo. Então, olha como isso tudo parece aquilo que você já conhece. As fases começam mais semelhantes, as músicas são as mesmas, entre aspas, né? São versões rearranjadas e tal, pra deixar o pessoal confortável, pra pessoa se sentir em casa.
Mas tem uma maior crítica a esse jogo que eu tenho que fazer agora, e eu fiquei pistolão quando eu joguei e eu percebi. Tem só o Rumby, tem só o rinoceronte. Cadê o resto, caramba?
Pô, é mesmo. Então, na verdade, são dois inimigos só que voltam, né? O Rumby e o passarinho lá. Agora, não tem...
Passarinho não conta, cara. Não.
É, mas o que eu concordo contigo porque... Comparado com o primeiro Donkey Kong Country, que a gente tinha o sapo, tinha o Marlin. Minha maior crítica não é a falta só dos inimigos. Não tem fase aquática.
Aham, uhum. Cadê o Unguard aí?
O que pelo menos trouxeram de volta na entre aspas, continuação, né? Que a gente vai já falar também.
Exato. Mas e o que me preocupa muito foi a desculpa dos caras.
Deram desculpa pra isso? Qual que foi?
Sim, a questão, porque, obviamente, o pessoal questionou por que não implementaram. Porque a gente sabe que a Aquatic Ambience é uma das trilhas mais icônicas do David Wise.
Com certeza.
E as fases aquáticas do Donkey Kong Country eram lindíssimas.
Um dos poucos jogos que tem fase aquática boa.
Exatamente, que é funcional e é linda, né? E assim, no caso do Donkey Kong Country Returns, eles disseram o seguinte, é que a gente teve dificuldade em implementar uma jogabilidade... que fosse satisfatória na água. Então a gente deixou de fora. É assim, olha, eu acho super valoroso você achar que, ah, não, produto bom, não vamos entregar. Mas eu duvido, cara. Duvido que vocês não conseguiram acertar uma jogabilidade aquática. Cara,
Que tava acabando o tempo, o orçamento, os caras falavam, ah, dane esse negócio, bota tudo...
Copia do Super Nintendo, caramba. Ninguém vai reclamar.
Exato, copia exatamente.
Uma coisa que eu tava pensando é o seguinte, as fases aquáticas, né, e você percebe isso no Tropical Freeze que saiu depois, né, pro Wii U e pro Switch, elas tendem a ser mais verticais do que as fases normais, que são mais horizontais, esquerda pra direita, né? Então eu me pergunto se tem alguma coisa a ver com isso, eles simplesmente não queriam adicionar essa verticalidade, porque as fases do Donkey Kong Country Returns, elas são bem horizontais. Elas não têm tanta aquela coisa de vai, sobe, desce e tal, que aparece bem mais na continuação.
Ainda mais agora que tem o botão, né, que é você se pendurar nos galinhos, né, nos galhos, nas graminhas, né, que ficam assim ao redor de árvores, de montanhas.
Isso, pra
e tudo,
ir subindo então... e tal, mas eles usaram relativamente pouco.
É, eles usam muito horizontalmente, mas eles usam verticalmente quando a fase pede, né, quando você tem que realmente que subir. E eu acho legal, acho uma funcionalidade legal, afinal eles são macacos, né, nada mais justo eles pendurarem nessas plantinhas, nessas árvores assim. E você sair escalando, né? Não é tudo que você consegue escalar, mas se tem uma plantinha verde lá, eles conseguem, né? Eu acho que funciona e fica bem legal.
E de cabeça pra baixo também, eles penduram no teto também pra atravessar algum obstáculo.
Tá. Eu não sei se eu sou muito saudosista também, talvez o problema seja esse. Eles terem colocado um botão a mais só pra agarrar nas coisas, pra mim não... Porque esse botão a mais é o R, né? Que você aperta, aí ele segura... É um botão a mais só pra segurar item e jogar, por exemplo, barril... ou pra agarrar nas coisas. E nos originais falavam tão bem mapeado por mim. Aí é que tá. O original lá, os Donkey Kong Country originais.
Era que era Y?
É, então, aí é que tá. Ele funcionava tão bem num sistema de controle que usava dois botões, três no máximo, se a gente contar depois aquela, o botão que eles mapearam pra fazer o combinado, né? Os golpes combinados lá do 3, que é subir, montar e tal. Então, assim, eu não sei se é muito saudosismo mesmo da minha parte, porque o controle funciona tão bem com a corrida mapeada pro mesmo botão que é o ataque, que é mapeado pro mesmo botão que é pra segurar a caixa, que eu não vejo necessidade desse remapeamento, sabe? Eu acho que fica estranho, entendi, incomoda jogando.
Você tem que segurar um botão, além de bater, você tem que segurar um botão de se pendurar. Uma coisa que o jogo Celeste tem, né? Ele tem isso, né? Você tem que segurar um botão pra se pendurar, né? E todo mundo reclamou por isso.
É, então. Não, mas peraí, tanto que... Me fala a experiência prévia de Celeste. Não tem nada a ver com o que você tá falando, Jurandir.
Mas você tem os clássicos dos videogames, entendeu? Quando você deduz não, que tem você nada. Tem que segurar o Y pra correr, você se acostuma que todo jogo de plataforma você tem que segurar o Y pra correr, apesar de que alguns jogos a gente segurava e nem precisava, porque não já precisa, corria automaticamente.
Mas exatamente, o que eu tô dizendo é assim, dentro do contexto de Donkey Kong Country, e de novo, eu estou admitindo aqui que talvez eu esteja sendo muito saudosista,
muito
mas
saudosista.
O controle do Donkey Kong Country, ele funciona tão bem que eu não entendo essa necessidade de remapear esse botão. Entendi. Entendeu? Porque,
entendi.
Eu não consigo enxergar a necessidade.
Eles quiseram
disso.
Dar função pra botão, essa é a verdade.
Exatamente, é só pra falar assim, a gente tá usando mais botão aqui.
Caramba, isso me lembra a qualquer jogo, era o Boogerman, que o X, ele só apontava o dedo pra cima e falava, I'm Boogerman, lembra disso?
Ah, não.
O botão não fazia nada.
Ah, mas muito bem, olha só. Essa jogabilidade, inclusive, você acaba se acostumando, né? Acho que o game design do King Kong Returns, ele é muito interessante porque ele vai apresentando as dificuldades, tipo, no segundo mundo, que você tem que comprar uma coisa, tem que comprar uma chave. E aí eles falam, olha, pra você atravessar essa parte aqui, você precisa comprar uma chave. Então você vai saber que essas coisas que você tá coletando tem alguma razão de existir. Pra quê? Pra você gastar na lojinha do velhinho Donkey Kong, né?
E de onde veio isso? O senhor gosta
do
de
clássico,
criticar?
Né?
Donkey Kong Country 3, que tinha aquela coisa dos ursos que você tinha que comprar item pra atingir.
Ah,
pra
não, aqueles ursos. Não, não vamos tocar no assunto dos ursos, que eu já fico puto com eles, porque não faz sentido nenhum aquelas porcaria.
Eu acho que faz.
Me dá uma bandagem aí que eu te dou um iate. Ah, não, velho. Os caras assim, ai, vai lá perguntar pro meu primo se ele tem maionese pra eu trocar por, sei lá, um par de sapatos depois uma sala de batata. Ah, cara, não.
Pra alguns lugares, algumas faltas que são mínimas pra gente, pra outros lugares, são faltas grandes. Então,
exatamente.
Cada um sabe o valor das coisas, né?
Você tá falando isso porque você tem abundância de band-aid, vai saber.
Isso, eu sou um capitalista opressor nojento, é isso que eu sou.
Exatamente.
Mas, ó, já que você citou
esse caso poderia ser o título que tá na thumb. Eu sou um capitalista opressor nojento.
Eu queria comentar que, já que o Gui mencionou os ursos, esse pra mim sim é o maior ponto fraco do jogo. Os inimigos, cara. E de novo, eu sei que eu posso estar parecendo saudosista ou suando saudosista demais.
Ai, meu Deus.
Mas eu não consegui embarcar nos inimigos novos, sabe? Falta
eles
pra
são
mim
genéricos demais, cara.
É porque os inimigos novos, na verdade, são os moradores daqueles locais que foram hipnotizados.
Exatamente,
pelo aquela...
tic-tac lá, o tic-tic-tic-tac.
O tic-tac de laranja, né?
Tic-tac do seu coração.
É melhor.
Porque eles saem lá do vulcão, né? E esses seres, eles conseguem hipnotizar e deixar esses animais...
É, que a história, no geral, é que eles querem roubar todas as bananas porque...
Eles roubam, na verdade, todas as bananas.
O chefe lá usa aquele creme lá, né? De banana pra preencher esses outros tiques menores de madeira e eles vão ser comandados e atacarem toda a ilha, sabe?
Sim.
Aí
não precisa ter uma história
absurda. Tem um monte
absurda,
de banana Kong, do né? lado dele, mas não. Tem que pegar aquela que roubaram, né? Cara, é realmente...
Tem que roubar do Kongão, né? Porque é sempre assim, sempre o Kongão é prejudicado, né? O pessoal rouba as bananas dele e ele não pode. Eu sei que é até uma brincadeira besta que todo mundo fez dentro do Donkey Kong Country original. Por que que ele tá procurando estoque de banana dele se ele passa o jogo inteiro pegando banana, velho? Ele pega mais do que tem no estoque durante o jogo,
velho. É porque a banana lá que ele tá procurando é melhor. É a banana melhor.
Bruno, ele não come carne. Ele não come frango. Ele come banana.
Ele é acumulador,
você...
Bruno.
Uma coisa que você vai fazer a vida toda é comer. Uh-huh. Confere? Porque no momento que você não comer mais... Você vai morrer, né?
Uhum.
Essa é a lógica da vida. Então ele precisa de bananas.
Uhum.
Compreende? E aí chega alguém e rouba a sua comida, você fica pistola ainda, rapaz.
Mas imagina um monte, tudo, é isso que eu tô
imagina
falando.
Imagina tu no rodízio de carne, monte. Bruno. O cara chega lá com a picanha, com a maminha, e aí coloca lá na sua mesa, tá aqui, seu Bruno Carvalho. Aí tu vira as costas, opa, deixa eu só pegar um guardanapo aqui. Aí quando tu vê assim, tem um monte de caranguejo e coisinhas roubando teu prato.
E eu tô no rodízio de carne, é isso?
Mas ele rouba não só a tua carne, mas como todas as carnes que estão na churrasqueira.
Então, mas é que tá, mas o Donkey Kong, ele encontra a banana no, durante o decorrer
mas do jogo. Mas a bananinha, entendeu? Mano, não enche o bucho não, mano. É que nem achar um grão de arroz quando você quer comer, na verdade, uma porção de arroz.
Entendi.
Tudo tem justificativa quando você tá disposto.
Mas vocês gostaram dos inimigos? Eu particularmente não gostei do design.
Eu acho simples.
Eu não tinha
eu gosto dos chefes. Os chefes eu gosto. É,
os chefes são mais carismáticos.
Os chefes são muito bons. Muito bons.
Mas cara. Você, pior que você... Eu concordo. Agora que eu parei de pensar, eles são meio genéricos mesmo.
Exatamente.
Porque eles são inimigos de fase, né? Você tá na praia e você não quer encontrar um jacaré. Porque não tem jacaré na praia, né? Você quer encontrar siri...
E tem jacaré numa mina?
Depende do jacaré.
Só tem na mina do Elcher.
Exatamente. E se ela estiver usando lagosta, assim, tem.
Qual que era a sacada do Donkey Kong Country, da trilogia original? Os inimigos, eles eram bonitinhos, mas bonitinho naquele limiar, sabe? Aquela coisa de... Você tem um inimigo que é um jacarezinho e tal, ele é engraçado. Você tem um inimigo que é uma cobrinha que é engraçadinha, sabe? Então ele tava no limiar. Eu acho que no Donkey Kong Country Returns, eles estão muito puxados pra um termo que o Easy gosta, cute. É muito cute, sabe? Então, assim, cute. É muito...
Acho que esse termo já existe até em português. Os caras só produzir em português. Cute, cute.
Cute, acho cute, que eles, exatamente. Acho é que ficou cute, mais cute. Amigável, na verdade.
Put, put. Vamos jogar put, put.
Eles queriam colocar o...
Fale mais do meu put, inimigos, put, não, rapaz.
Não, falando pra gente jogar. Mais amigável. Não.
Bruno, por exemplo, na praia tem as algas marinhas. Tem uns inimigos que são interessantes. O Bruno tá chato, minha mãe.
Não tô... Essa é a definição, né?
O que eu tô dizendo, justamente, eu já deixei isso bem claro. Talvez eu esteja sendo saudosista demais. Mas eu acho que esses inimigos não cativaram tanto quanto os inimigos da trilogia original do Kong Country,
claro,
sabe?
Claro, porque nessa trilogia os inimigos eram, na verdade, minions do Capitão Carro, né?
Do K-Roll,
E aí virava outra coisa, né? Mas aqui era diferente, a proposta é diferente porque a forma que o chefão principal do jogo aparece também é diferente, né? Mas eu compreendo. Aqui, por exemplo, você tá na praia, aí lá ao fundo aparece um polvo gigante que tá destruindo os navios, e ele vai virar um chefe de fase, porque todo mundo, não todo mundo, né, de pessoas, mas todo mundo que tem dentro do universo Donkey Kong, aparece fases veiculares, né? Foi uma parada que eles escolheram. Vamos trocar os animais, né, que as nossas montarias de fase variadas, pra colocar, na verdade, fases... automobilísticas, sendo que a maioria é voando, né? Mas, Chipanadã, sendo de veículos, né? Veículos, né?
Veiculares,
Churros. Veiculares, perdão, automobilística não. E aí, o que é que eles fazem? Eles colocam essas, tipo, no primeiro mundo a gente vê eles montados num cometa de barril, num cometa não, num foguete de barril.
Que fase difícil, hein? Pelo amor de Deus.
É bem legal, é bem bonito, né? Como esse jogo é bonito, gente. Que maravilha.
Isso é, ele é muito bonito mesmo.
E aí ele vai mudando isso de acordo com cada fase, né? E aí tem uma parte que é a mina, né? Tem fase da mina no primeiro mundo mesmo. E aí com carrinho.
É típico, né? Clássico de Donkey Kong, fase da mina.
Sim, e é muito legal. Essas fases dos veículos são bem complicadas. Quando eu vejo, por exemplo, no segundo mundo, no mundo da praia, né? E aí dentro da caverna aparece o povo e ele vai criando dificuldades pra você, né? Ele vai colocando os tentáculos como obstáculos, aí você tem que ir pulando e vai tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você vê o quanto que eles capricharam no visual do jogo, sabe? E na jogabilidade, como tudo vai se encaixando. Então, tem os pormenores que o Bruno falou, mas eu acho que o saldo é muito mais positivo do que negativo, considerando que não foi a Rare que fez, sabe? O que é mais absurdo, né? Não foi a Rare que fez, cara. Foi um outro estúdio. E os caras conseguiram uma excelência, pelo menos na minha opinião. Reciclando muitas coisas do Donkey Kong originais, sim. Mas tem muita coisa nova aqui que deu certo.
Até porque o nome do jogo é Country Returns, né? Então eles tinham que trazer coisas antigas.
Eles tinham que trazer pra fisgar as pessoas. Olha, gente, isso aqui é o Donkey Kong, o DKC que você amava lá no Super Nintendo. É isso aqui, ele está de volta. Tá mais difícil do que os anteriores? Sim. Mas a gente acredita que vocês cresceram. Só que é foda, quanto mais velho a gente vai ficando, menos reflexo a gente tem. E a gente vai morrendo desgraçadamente.
Vai piorando.
Cada avanço do jogo, né, cara? Mas é um jogo maravilhoso, cara. Não sei vocês aí, mas a minha experiência com DKCR aí foi maravilhosa. É, tipo, Bruno, tu fala assim, ah, não tem fase da água, né? Debaixo d'água. Mas tem fases que você tá na beira da praia e tá tendo tipo uma espécie de uma tempestade. E aí ficam vindo ondas lá de trás. E aí você tem que usar o cenário pra se proteger dessas ondas. Porque senão ela te leva junto e você morre. Eu acho que esse jogo ele é bem inventivo em várias formas aí. Do mesmo jeito que ele é difícil. E eu não consegui 100% dele. Porque chegou da metade pra frente. Eu disse assim, cara, ou eu jogo pra me divertir e gostar desse Donkey Kong, ou eu vou ficar com muita raiva, porque eu não tava mais conseguindo pegar o 100%. E eu tava ficando muito puto e tava me incomodando, mais do que me divertindo. Mas é uma escolha de jogo que eu faço, tá? Eu escolho pegar tudo. E nem sempre eu consigo pegar tudo. Então, o God of War recente, né? Eu zerei ele com 90%. Então eu repetia coisas pra caralho. Repetia, mas chegou um momento que eu falei assim, tá bom, chega, né? Eu vou me matar aqui, não. A história principal já foi, então já tô satisfeito. Tipo, eu não consegui matar todas as Valkyrias, né?
É muito difícil.
Mas porque eu não quis ir atrás. Porque se eu ficasse lá, meu Deus, vou matar essa aqui. Tipo naquela, acho que é Alfenheim, que é um lugar que você fica com uma névoa no chão e você fica perdendo life. É tipo um veneno, né? Você fica perdendo life e tudo. Tem uma Valkyria lá e eu falei assim, cara, não, desisto. Eu vou ser feliz com outro jogo aqui, porque senão eu vou ficar puto também. E assim, é uma escolha. Tem gente que é o Zé Platina, né? Tem que estar com tudo. Eu, se eu estiver perto de ganhar tudo, pra mim eu tô satisfeito. E o DKCR, ele me deixa satisfeito com isso. E é um jogo tão bonito, mas tão bonito que dá gosto ter acompanhado a evolução dessa franquia, sabe? Pra quem gosta dos jogos do Super Nintendo, é difícil jogar o Returns aí e não curtir. Porque, cara, é bonito, é nostálgico. Você vai sentir saudade. Você vai querer jogar o do Super Nintendo e vai ver que, caraca, como essa jogabilidade tá boa, tá bem refinada. Ela é lenta de vez em quando, pra lembrar mesmo da onde é que tá vindo essa franquia. E funciona muito bem, sabe? É um jogo espetacular, na minha opinião. Vamos lá falar sobre a continuação desse jogo aqui. 2014, cara, 4 anos depois, foi lançado para Nintendo Wii U, Donkey Kong Tropical Freeze.
Sensacional.
Caraca, hein? Caraca, mesma Retro Studios. Agora decidiram? Gente, a trilha sonora do DKCR foi maravilhosa. Mas a gente precisa trazer o cara, né? Tem que trazer aquele cara. O cara que criou tudo isso em termos de trilha sonora. E eles trouxeram David Wise novamente.
E eu vou te falar que o jogo fica perceptivelmente melhor por causa dessas trilhas. Eu vou te falar.
É foda, né? É muito foda.
Eu tava jogando recentemente o Bomberman DS, que é um jogo muito bom, né? Tem um bom replay velho. É Bomberman clássico, né, mano? É muito difícil fazer Bomberman errado, embora fizeram lá naquele X-Zero no Xbox 360.
Não, aquilo a gente não fala, aquilo lá é proibido.
A gente esquece, né? E a gente ignora. Mas o Bomberman DS, ele é muito bom, exceto pelo fato de que ele praticamente não tem música. Ele tem uns loops de tipo 15 segundos, fica repetindo sem parar. E as músicas do Bomberman eram tão clássicas ali do entre o 3 e o 5, né? Que foi os que eu acho que todo mundo jogou mais no Super Nintendo. Uhum. Eram tão boas e eles não aproveitaram nada. E no Donkey Kong Tropical Freeze, eles fizeram exatamente o oposto. Eles trouxeram todas aquelas músicas típicas, aquelas músicas clássicas que se associa a Donkey Kong. E isso torna a experiência muito melhor, muito mais nostálgica do que se eles tivessem colocado qualquer coisa aleatória ali. É impensável, eu acho, um Donkey Kong tão bom quanto esse sem as músicas do David Wise.
Tropical Freeze tem uma história bem simples, né? Como todos os... Os Donkey Kongs
Donkey
aí.
Tem história?
É uma historinha só pra pontuar.
É, um pano de fundo. É tipo nível Mario, tá ligado?
Eu nunca
tipo,
prestei atenção em nenhuma história de Donkey Kong, nenhuma. Vocês falando das bananas que ele tá tentando recuperar, eu falei, what?
Acho que Donkey Kong e Mario são duas franquias que não precisa se aprofundar tanto na história. É só colocar o simples que tá tudo certo. E aqui é um grupo de Vinks, né? Eles estão chegando na ilha do Donkey Kong e eles trazem o frio juntos.
É muito legal, eles trazem o gelo, cara.
Isso é muito bacana. Que é uma coisa que o Donkey Kong tinha experiência em algumas fases isoladas lá desde o primeiro. Mas agora toda a temática do jogo, como diz o nome, Tropical Freeze, é porque esses vilões vieram e trouxeram o frio com eles. E aí o mundo tropical lá, de selva, floresta, do Donkey Kong foi afetado por causa dessa introdução do frio arte.
Cara, e muda tudo, né? Muda tudo no cenário. É impressionante como eles conseguiram colocar um elemento, né, que se justificava por uma narrativa. Beleza, simples, mas justificada. E ao mesmo tempo eles podiam transformar tudo aquilo que a gente já tinha jogado, cara. Isso eu achei uma jogada de mestre.
E Bruno, se no primeiro jogo a Retro disse, cara, a gente não conseguiu fazer uma jogabilidade boa pra uma fase na água... Na primeira fase, ele já te coloca debaixo d'água.
Não, e eu acho legal porque é uma fase... Eles têm fases híbridas nesse jogo, que era algo que a gente via bastante nos jogos mais antigos, né? Que são fases que mesclam a jogabilidade no chão e jogabilidade na água. Eu achava isso muito legal dos primeiros jogos.
Caraca, ficou perfeito. É a melhor jogabilidade da água da franquia Donkey Kong, hein, cara? Que negócio perfeito, ele nadando... Os spin que ele dá, né? As giradinhas que
ele dá. E tal. E a inércia da água do Donkey Kong é aquela coisa do jogo que ele fica desafiador, mas que você sente quando você perde, quando você bate num spin e morre naquela... Tem aquele chefão lá que é um... Que você fica trancado dentro de uma câmara embaixo d'água e ele fica produzindo espinhos e você tem que ficar desviando deles. Exato. Aquela fase, particularmente, acho que é no terceiro ou no quarto mundo, quando você bate nos espinhos das paredes ou quando você bate naqueles ouriços que o chefão produz... Você sente que você vacilou, você sente que não, eu podia, se eu tivesse, o timing não foi certo, foi culpa minha, não foi por causa da inércia da água, não foi roubada, foi porque eu vacilei mesmo, meu tempo de resposta não foi bom o suficiente.
É, mas esse é o jogo bom, né, cara, porque eu tava até comentando um vídeo no meu canal sobre um outro jogo, eu falei assim que existe uma diferença bem grande entre o jogo ser injusto e o jogo ser difícil. Quando o jogo me dá todos os controles possíveis, né, me dá tempo de resposta, me dá condições e eu morro, beleza, o jogo é difícil, a culpa é minha. Agora tem jogos que infelizmente não tem tanta sorte assim, né? Seu desenvolvimento, como esse último Tropical Freeze, que acabam sendo ridículos, sabe? Aquele jogo injusto, tipo Ninja Gaiden no Master Ninja, sabe? Lá do Xbox 360, Ninja Gaiden 2. Impossível.
Eu vou dar um exemplo clássico aqui, um bom exemplo de jogo difícil e jogo injusto. O jogo difícil seria o jogo como o Donkey Kong, como o Guilherme falou, ele te dá todo o controle, ele é bem feito, ele é bem redondinho, bem equilibrado. E quando você perde é porque o jogo ofereceu uma dificuldade, um nível de dificuldade que você não teve a habilidade pra contornar. Um jogo injusto, por outro lado, é quando o próprio design do jogo te leva a perder de uma forma que... Por exemplo, Tartarugas Ninjas clássico do Nintendinho. Uhum. Que quando você toma uma porrada, você dá um pulo pra trás e você não fica invencível naquele momento. E você dá um pulo sem que você possa controlar de forma alguma. Se você leva uma pancada perto da beirada do jogo, tu perde automático ali. Você não tem como fazer nada em relação àquilo. Então isso é o injusto.
Aqui, assim, o Tropical Freeze eu joguei no meu Nintendo Wii U. Pela primeira vez, né?
Se eu tivesse jogado no Nintendo Wii, eu ia ficar impressionado, cara.
era um dos poucos jogos assim que valem a pena comprar, né? Que ele foi feito especificamente pro Nintendo Wii U. E não saiu pra 3DS. E aí saiu agora pra Nintendo Switch, né? O Donkey Kong Tropical Freeze. E aí ele deu uma revisitada e uma melhorada. Porque esse jogo é muito difícil. Ele consegue ser mais difícil
bastante,
que o primeiro.
Mano, bastante.
Que o Returns.
Eu já tava vacinado. Porque eu tava acostumado que agora esse é o novo paradigma. Agora Donkey Kong é um jogo difícil. Então eu já fui sabendo que ia tomar muita porrada. E tô progredindo aos trancos e barrancos. Não vou nem penso em pegar tudo que nem você. Porque as primeiras fases eu já desisti disso aí.
No DKCR, né, você podia jogar com o Donkey Kong, né, e com o Diddy, né? E aqui, vê, você pode jogar com todo mundo, né?
Uhum. Eles, no Tropical Freeze, eles adicionaram a Dixie Kong, que é a menininha lá do cabelo.
Maravilhosa. Tá, senti falta no DKR, inclusive.
O Frank Kong, mano, que era, uhum, que era o personagem coadjuvante do primeiro
jogo. As habilidades da bengala dele pra ir
pro lugar onde tem espinho. Eu não gosto muito do Crank, não, pra você falar a seriedade.
E temos, claro, o Diddy Kong. E quando eles relançaram, né, como o Junior tava falando, pro Nintendo Switch... Eles colocaram também aquele famoso personagem que ficava consertando o seu barco, a sua lancha.
Funk.
Eu acho, exatamente, o Funk Kong.
Eles criaram o Funk Mode porque ele te dá...
É o modo super easy esse.
É, exatamente.
Mas, Bruno, você tá falando isso aí, mas eu vou... Ó, tô jogando no, de forma honrada, não fui no Funk Mode, tá bom? Não ligo Assist Mode nem no Mario Odyssey, nem no Celeste, hein?
Olha aí. Esse modo do Funk Mode, ele vem em resposta às críticas, às dificuldades, né, que a turma tava tendo pra jogar o Tropical Freeze e tava deixando de ser divertido.
Né, cara? O Donkey Kong, ele é o Donkey Kong Returns e o Tropical Freeze menos por causa do Funk Mode. Mas ele chega a ser inacessível. Porque o Donkey Kong, ele tinha um desafio, você podia ir extra e procurar os segredos e pegar as fases bônus e tudo mais, né, coletar as quatro letras do Kong. Mas se você não estivesse ligando pra aquilo, o jogo era bem simples até, não era esse nível de dificuldade. Porra, eu consegui zerar Donkey Kong 2, cara, daí você tira.
É, porque assim, o Donkey Kong 2, ele não era um jogo tão difícil, ele era extenso, não era, né? Mas não ele era, não era muito difícil.
Aquela fase lá dos Brambles era um pouco mais desafiadora, mas de forma geral não chegava nem perto do que é hoje.
Eu acho que a Retro tá levando uma puxadinha de orelha da Nintendo. Diz assim, cara, vocês estão fazendo um jogo muito difícil, é foda pra caralho isso, porque faz a pessoa ficar, né, ali jogando aquele jogo desesperadamente. Mas ao mesmo tempo que afasta, né? A gente sofreu isso um pouco com o jogo do 99 vidas no começo, né? Que era bem mais difícil do que ele é hoje. Ele foi sendo refinado, foi sendo melhorado e foi ficando mais acessível com o passar do tempo, né? E aí ela viu assim, cara, a gente tem que criar um modo em que as pessoas possam querer jogar só pra se divertir e tudo. Aí tem esse funk mode que você joga com funk, você já começa com 5 corações, você fica com os itens ilimitados, você pode andar em cima da prancha.
É um roubo, né? É um roubo desgraçado.
Que não cai mais em espinho, né?
Não cai mais
em
espinho.
Mas, então, só uma coisa. Até pra não ser injusto, lá no Donkey Kong Country Returns já tinha um modo de assistência já, que era o macacão branco.
É. Que veio lá do Super Mario 3D Land primeiro, né?
Exato.
Se bem que
assim, o do 3D Land, eu ainda acho que ele tá no limite da honestidade, que assim, você morreu muito... Não, ele fala, você morreu muito, aí ele vai botar
uma
peninha voando aqui e fala assim, ó, se você quiser pegar essa peninha que tá voando aqui, você vai ficar com a forma de Tanuki durante a fase inteira. Se você quiser pegar, se não quiser, segue sua vida. Porque o desonesto mesmo é lá no New Super Mario Bros. Wii, que ele simplesmente botava você numa bolha e te levava pro final.
Aí o jogo tá jogando sozinho. Isso aí, sabe o que isso me lembra? Isso me lembra, ô Bruno, quando saíram os primeiros vídeos ali na infância do YouTube até. Quando saiu o Kinect, aí os caras mostrando que o jogo, tinha um jogo de corrida lá do Kinect, que ele se jogava sozinho. E o cara tá parado na frente da TV.
Ah, o Joyride.
Isso, exatamente. E aí o jogo vai seguindo. Aí já não é mais jogo.
Aí, mano, é que sem graça, entendeu? Apesar de eu entender o porquê que eles colocaram, porque a mentalidade pra eles era o seguinte: imagina uma criança jogando e ficou empacada nessa fase, a frustração dela de não conseguir passar essa fase. Então eu entendo, digamos assim, a linha de raciocínio por trás da decisão. Não concordo que, como videogame, isso seja algo, digamos, que eu, jogador, queira. Mas tá lá, né? E como o Gui falou, o problema principal disso é que o jogo está passando para você. Não é nem assim, facilitou para você. Ele literalmente pega, tira o controle da sua mão e passa a fase para você como era o Kongão branco. Então, nesse caso, pelo menos do Tropical Freeze, é assim, tá muito mais fácil o jogo? Tá. Mas é você quem está jogando. Nos outros, não. O jogo tira o controle da tua mão e fala assim, ó, para aí, deixa que eu passo pra você. E aí ele some, assume o controle.
Então abre o YouTube e assiste, né? Se é assim.
Exato, sabe?
É, mas eu acho que o Tropical Freeze, cara, ele é um jogo que beira a perfeição, assim, do quão bonito e inventivo ele é. Aquilo, Bruno, que tu falou, cara, eu vou repetir. Tu fez certo a tua reclamação da fase da água, porque faz parte de Donkey Kong. Não pode existir Donkey Kong sem fase da água, não faz sentido. É, porque é um negócio que foi criado e que é tipo... Você não pode tirar, né? Você não pode tirar. É que nem você fazer um Sonic e não ter aquele 360 que ele dá correndo na velocidade. Né? Não faz sentido isso. E aí, no Tropical Freeze, ele corrige tão bem que ele consegue colocar numa fase terrestre, colocar fase dentro d'água, e funciona tão... Cara, fica tão bonito. Fica um jogo assim, cara, em uma fase você consegue colocar três mundos juntos de Donkey Kong, assim, de tão inventivo.
E elas são longas, isso é uma coisa que a gente não mencionou ainda, eu acho. As fases dessa nova saga de Donkey Kong, elas são longas.
Exatamente.
Sim, e são muitas fases, cara. Se eu lembro, são mais de 60, mano.
Pois é, cara. Quanto tempo de jogo eu já tenho no meu Donkey Kong aqui? Eu acho que eu devo ter, tranquilamente, umas 20 horas. Eu acho que tô na metade do jogo.
É um jogo muito difícil e é muito complicado, porque ele aposta na diversidade que a parada Freeze vai trazer. Então ele é tanto jogo tropical, né? Com fases na praia, como os anteriores. Afinal, eles moram ali na floresta, praia, né? Uma ilha, uhum, né? Então eles sempre revisitam coisas que a gente viu nos outros. Mas ao mesmo tempo que quando eles começam a adicionar a parte do frio, fica tão legal o jogo, sabe? Fica tão bonito e fica tão difícil. Eu não sei se eu deveria falar isso como algo positivo, mas ele dá uma sobrevida, ele ganha uma sobrevida quando você tá com uma dificuldade ali, sabe? E aí o fato de você ir na lojinha poder comprar vida, poder comprar itens que vão te ajudar, né? A gente não falou no anterior, mas você pode comprar aquelas poções, né, que te deixam invencíveis por um tempo.
Ou então aquele item lá que se você cair uma vez ele te tira do buraco, essas coisas assim,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente.
Isso é legal, são itens que te ajudam. Eu acho bem bacana. E ele não te dá de mão beijada, você tem que trabalhar pra juntar o dinheiro.
Tem que comprar.
Pra comprar, então é bacana, exatamente. É honesto. Eu direi pro Bruno tá na sua linha que divide a honestidade da desonestidade. Onde é que tá essa lojinha de itens?
Não, aí tudo bem, porque assim, de novo... Você tem que coletar algo pra comprar. E o segundo, você não é obrigado a usar.
Sim, entendeu? Sim, exato. É opcional, completamente opcional.
É opcional, se você tem uma limitação e você reconhece, nada de errado de você comprar.
Ainda mais ele justifica essa quantidade de coisa que você pega, né? Porque aí, se não tivesse função, aí é chato, né? Porque pra que é que você tá pegando, né?
Exatamente, pegar por pegar. E nós voltamos lá pros arcades, pra pontuação, beleza? Vamos postar os scores, etc. Mas hoje isso não funciona mais, né? O pessoal quer mais razões pra estar jogando do que apenas uma pontuação pra achar melhor que o amiguinho.
Ô, Izzy, tu tá jogando no modo multiplataforma?
Modo multiplataforma? Como assim?
Com dois controles, ou tu tá jogando sozinho?
Não, eu tô jogando sozinho no Switch.
Multiplataforma não, perdão, multiplayer, né?
Por isso que eu pensei o Izzy, ele mexendo num lado no Switch e outro no U, tá ligado?
Eu não entendi o que ele quis dizer com multiplataforma. Multiplayer, eu joguei brevemente multiplayer, mas eu joguei muito mais sozinho mesmo.
Né? Mas é muito maneiro, cara, é um jogo...
Ele é bem bacana, muito...
E a trilha sonora tá muito boa, acho que o David Wise, ele reconhece a obra de arte que ele criou na trilogia DKC, mas ele faz muitas músicas novas, cara, e todas são excelentes. Inclusive, o Edu, podia fazer um pupurri aí do Tropical Freeze, que só tem músicas excelentes.
tava pensando, esse jogo me traz uma felicidade enorme com uma imagem, mano. Eu não sei porquê. Quando eu vejo o chefe Morsa com o chapéu viking deslizando pelo gelo, eu fico feliz. Eu não sei, cara, é um dos pequenos prazeres da minha vida, tá ligado? Tô triste um dia, tô mal, tô pra baixo. Olha, uma morsa com um chapéu viking deslizando no gelo. Agora eu fiquei feliz, cara. Sério, cara, aquilo, eu não sei porquê. Não sei porquê, mas é aqueles mistérios da vida, mistérios da fé aí, né? Que a gente
caraca,
vai
encontrando
no dia a dia. Que aleatório.
É, o cara vai falar aí do...
Ele vai falar de alguma feliz. Coisa, jogabilidade, dos chefes,
sabe o que,
né,
que me deixa feliz em Donkey Kong, isso desde os primeiros? É quando você faz uma sequência de barris explodindo, assim, você vai de um lado pra outro.
É satisfatório mesmo.
Né? Não tem a satisfação ali, né? Quando vai... Pá, 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 vai te jogando pro lado e pro outro e você sai do 2D e vai pro fundo, vai ter a profundidade ali, depois a câmera fica longe.
Vai quebrando as coisas, o barril te joga e destrói as coisas, vão caindo. Essas cenas meio cinematográficas do Tropical Freeze são bem legais, em que você... E é sempre nessas cenas do barril, que você vai sendo jogado de um lado pro outro e vai passando e vai destruindo as coisas vão caindo, é bem legal.
Uma coisa que a gente não falou, né? Tanto esse como o anterior, tem CGIs, né? Que são excelentes, mostrando aí que daria pra ter um filme de Donkey Kong animado, seria sucesso demais.
Só que, por favor, não faça que nem o do Sonic, né? Pelo amor de Deus.
Meu Deus.
Cara, eu tô com medo que a Nintendo vai apresentar. Depois daquele do Sonic, eu tô com medo.
Não. A Nintendo tá em boas mãos. Tá com a Illumination lá, que faz o meu malvado favorito. Faz a Illumination é boa, em termos de competência gráfica. E outra, vai estar a Nintendo monitorando tudo. Então, a chance de eles quererem desvirtuar algo vai ser possível, entendeu?
Eu tô meio escolado com a última vez que Mario tava no cinema, né? Então tem isso.
Ah, porra. Última vez. Primeira e última.
Eu acho que a Nintendo deveria agradecer a SEGA, isso sim.
Como é que é?
Eu acho que a Nintendo deveria agradecer a SEGA.
Elabora a teoria aí,
Bruno. Porque esse filme do Sonic vai apagar...
Não tem como ser pior, né?
Exato, vai apagar toda a... Assim, o nojo que o pessoal tem do filme do Mario, cara. Esse filme do Sonic tá caminhando pra ser,
mano,
a pior coisa.
Só aquele pôster. Tipo, o Sonic é um porco espinho. Aí ele tá todo cheio de pelinhos na área que era pra ser o espinho dele.
Tem
mano,
músculo na perna.
Seria melhor se fosse um cara de verdade, de macacão azul correndo, sabe? Só um cara mesmo.
Manja. Deixa eu ver de novo aqui o pôster Sonic. Pôster Sonic, pera aí. Ele tá musculoso, mano.
Os caras com um pôster conseguiram estragar o filme inteiro, mano. Eles conseguiram fazer a Paramount ter decréscimo de
não,
sua...
E a mão dele parece a mão de um macaco, você já viu? Tipo, ela é uma mão grande, uma mão comprida.
Cara, deixa o Sonic se lascando pra lá, gente, pelo amor de Deus. Ô Gui, tu sabe que é uma tendência, não tem nada a ver com os jogos aqui, mas eu acho que a gente puxou porque tem um CGI muito bacana no começo dos dois jogos. Depois que sair o jogo do Mario, com certeza absoluta vão fazer um filme do Donkey Kong, e vão fazer um filme do Zelda animado e não live action, como sempre se falou, vão fazer animado.
Cara,
animado,
é assim, eu acho que nessa parte, né, eu tendo quase nada de mercado de cinema, mas eu acho que isso vai depender muito desses grandes nomes, né, tipo no sentido...
Qual a chance do filme do Mario não dar certo financeiramente falando? Me diz.
Olha, é que depende do que a gente tá falando de dar certo, né? Tem uma grande diferença.
Vai ser uma animação, já, isso já é bom. Não vai ser live action, não vai ser misturando animação com seres humanos, como é o caso do Sonic. Vai ser uma animação. Só isso já deixa aquela parada assim... Caraca, vai ser um filme bem divertido, com os personagens do Mario, com os sons, com as músicas.
Se o roteiro for um lixo, a gente tá ferrado.
É, mas a gente como jogador de videogame, eu não sei as outras pessoas. Mas vai ser um filme, eu acredito que o foco vai ser pra criança, né? Não vai ser um filme pra pensando nos velhos barbudão, né? E tudo mais. Não. No máximo vai pegar essa galera pela nostalgia. E quem reclamar do filme do Mario, não tem roteiro, o que você jogou a sua vida toda, né?
Não, eu digo não ter roteiro no sentido do filme ficar, tipo, uma série de sketches toda desligada, sabe? Não ter uma história.
Ah, tipo, antologia, uma série de antologias.
Ah, dá pra fazer. Será que Mario vai ser o nosso primeiro filme de videogame no cinema que vai dar certo?
Não,
vai dar certo mesmo.
Eu não tenho essa fé, não.
Eu tenho.
Depois de o quê? 30 anos que estão tentando fazer filme de videogame e o melhor que sai é, tipo, medíocre. Até hoje, o melhor filme de videogame, eu não vi aquele Rampage que falaram que é de bonzinho. Silent Hill,
não, o melhor videogame é Prince of Persia. Prince of Persia é bom.
Prince of Persia é divertido.
Reclamaram, mas a gente sempre joga pra baixo, né, o negócio.
É divertido.
A gente sempre joga pra baixo o negócio, né? Foda isso, acho... Até quando vamos viver de Silent Hill, hein? Pelo amor de Deus, não é possível.
Mas é o menos... É o mais de boinha, vai.
É, mas ainda não... Ele tem um monte de coisa que ele não... Nem parece o jogo assim, sabe?
Ah, mas isso aí é...
Mas aí jeito. Tá, cara. Filme de jogo não precisa ser cópia do jogo. Eu adorei Prince of Persia, de verdade. Achei fantástico.
Eu também gostei muito. Eu gosto muito do Jake Gyllenhaal.
Eu acho ele fantástico. E o pessoal chorando porque o príncipe não tem nome. O príncipe não tem nome.
É uma parada bem boba mesmo.
Ele já tem... Nem no jogo, mano. No jogo ali, o título é Príncipe da Pérsia. Não importa. Ele já é o príncipe. Então é isso. Esse é o nome dele, Príncipe. Tem um monte de príncipe da Disney que não tem nome, né? Se chama Príncipe mesmo. Então tá suave.
Por que eles podem e o da Pérsia não pode?
Exatamente. Já tá lá, mano. Tu é quem? Eu sou o Príncipe da Pérsia. Tá o nome dele, mano.
Isso é tudo que você precisa saber.
É tudo que você precisa saber, exatamente.
Cara, vai saber. Se algum de nós fosse Príncipe da Pérsia, tu ia usar o teu nome ou usar o título?
Exato. Pô, Príncipe da Pérsia.
Na moral, cara, é muito mais maneiro. Usar até de nick online, tá ligado?
Príncipe da Pérsia e parkourzeiro.
Exatamente, ainda parkour. Na cabeça de vocês, Donkey Kong Tropical Freeze melhorou em relação ao DKR?
Sim, melhorou.
Eu acho que sim também.
Mim, melhorou bastante.
Até porque, como eu falei... Eu joguei no 3DS, né? E aquela tela não favorecia o jogo, como eu falei. Os polígonos que montam os bonequinhos que você tá controlando, eles ficam, às vezes, um pouco meio confusos, porque aquela tela realmente, né? Pra aquele jogo, um jogo tão denso, com tantas coisinhas pra você ficar achando, a florzinha pra ficar soprando e tal, algumas coisas até passam batida quando você tá correndo pela fase. E no Switch, ou então até na TV, quando você tá colocando o Switch na dock, fica bem melhor. Então, só por isso, pra mim, foi uma experiência melhor.
Eu acho até que quando a Retro, ela deve estar trabalhando no terceiro jogo aí, né? Com certeza absoluta, depois do sucesso, né? Do Tropical Freeze aí no relançamento aí pro Nintendo Switch.
Caraca, certeza absoluta.
Absoluta que ela tá fazendo. Bruno, os dois jogos são de qualidade absurda, cara. Não tem como
Cê
eles não
trabalhando. Você sabe que tem um Metroid Prime sendo desenvolvido, né?
Mas quem é que se porta com o Metroid, Bruno? Tendo Donkey Kong na
que
frente.
Que isso? Que isso, Jura?
Mas eu acho que... Eu tenho outra certeza que eles estão fazendo já um Donkey Kong novo, Bruno. E vai ser com o retorno dos Kremlins, viu? Porque nos dois anteriores a gente não teve, né? A volta do Capitão Carrow e tudo.
É, eu agora, não sei se eles estão... É, então, não sei se a Retro vai desenvolver, até porque o Metroid Prime, na verdade, quem tá desenvolvendo não é o Retro, né? É o pessoal da Bandai.
E vai sair em 2025.
Nossa, merda, meu Deus.
Junto com o jogo do Kojima. O Half-Life 3, o Death Stranding...
É, eu não sei, eu acho que a Retro aqui no Tropical Freeze, ela fez um trabalho muito foda. Acho que de level design ela caprichou. Se o DKCR já era maravilhoso, aqui no Tropical Freeze, ela, cara, é como o Izzy falou, elas parecem ser muito longas e acontece tanta coisa, isso é bom, né?
Tem que falar que tem uma coisa que a gente não falou, que o jogo melhorou. No jogo passado a gente tava reclamando principalmente na parte do Wii dos controles, né? No caso do Wii Gamepad, você não precisava utilizar a tela dele, cara. Podia, por exemplo, eu joguei o jogo com aquele Wii U Pro Controller. Ou seja, os malucos não me forçaram a ficar mexendo na tela de toque, apertando o negocinho, usando itemzinho. Eu achei isso excelente.
Inclusive, eles capricharam também naquelas fases que elas vão se autodestruindo, né? Tipo, você Exato. Tá sempre num foguete ou num carro, ou até naquelas lanchinhas, né? Assim que você vai descendo nas corredeiras que tem chuva, porque tudo acontece, né? É, essa foi a parada que eles fizeram assim, cara, é um cenário que você pensa, é uma jogabilidade 2D, mas é um cenário 3D em que tudo acontece quando tu tá passando. Então, vem ondas gigantes, aí tem a chuva, aí tem os relâmpagos, aí aparecem seres lá atrás que elas vão batendo e vão quebrando o cenário, aí tem pedras de fogo que vão caindo do céu.
Ou os barcos no background que estão jogando bomba, estão jogando...
Exatamente, palácio. Cara. Tudo acontece ao mesmo tempo.
É muita coisa acontecendo.
E é muito bonito, cara. É tão bonito que você fala assim, caraca, como é legal estar jogando um jogo novo de Donkey Kong e com essa qualidade, sendo que a maioria dessas coisas você quase não vê porque é muito rápido. Você tá passando e tá acontecendo tanta coisa na tela e você imagina Sim. a quantidade de tempo que esses caras demoraram pra fazer tudo isso. E você vai passando e tudo vai se destruindo. E chega no final você... Caraca, que aventura fantástica que eu acabei de ter, cara.
Que o jogo que é bom faz isso mesmo. Fazer uma pequena inserção numa coisa que o Jura sabe. Vai pegar um cenário de jogos tipo do League of Legends, né? Você Sim. passa, você não vê nada. Aí você para aproximar a câmera e você vê o movimento de uma borboleta interagindo com a outra. Você Exato. Vê uma lagartixa saindo de tal canto. Vê a relva balançando, sabe?
Isso é esmero, isso, né, cara? É foda.
Isso é amor dos desenvolvedores de games, tá ligado? O esforço caramba. Deles, cara. Quantas horas eles deixaram,
É, mas aqui
sabe?
Tem muito mais disso, né? Porque League of Legends é um negócio bem mais simples aqui. É tudo muito mais complexo em termos de cenário. A própria trilha sonora do David Wise, quando o negócio vai pegando, a trilha acelera. Pra você ter noção de com a música eles conseguem te dizer, vai, cara, tu tem que ir mais rápido. Não adianta parar aqui, não. Tu tem que ir ligeiro. E aí a música vai te empurrando pra frente, você sabe que precisa acelerar, que não pode parar. E a música vai te ajudando nisso. E você sabe que é um David Wise fazendo, quando você passa da fase, toca os teminhas clássicos do Donkey Kong. E aí, porra, aí você fica assim, caraca, é Donkey Kong. É Donkey Kong, não tem o que fazer. Esse foi mais um jogo que eu joguei no single player, né? Porque eu não joguei de dois. E ele se torna um pouquinho mais difícil. Pelo menos eu sinto, com todo mundo que eu converso, que jogou o modo co-op, fala assim que o jogo é um pouquinho mais fácil. O que é curioso, porque eu jogo no single e ele continua muito difícil e eu não vejo que facilita, não. Porque se eu conseguir passar de uma parada e o meu parceiro morrer, aí eu vou ficar muito puto com isso.
Vai dar aquele rage, aquela xingada.
Exatamente. Não joguei ele online, tá? Porque já é uma parada que você pode, tipo, passei da fase X em 1 minuto e 50 segundos. Aí tem uma competição lá, tem um leaderboard lá, né? Uma parada lá na tela que ficou bem mais legal.
Eu não vou nem tentar vencer, porque vai ser só uma tristeza.
Só frustração, né?
Só frustração.
Será que as pessoas reclamaram pelo Tropical Freeze não ter saído pro 3DS?
Não, eu acho que as pessoas reclamaram. Acho que as pessoas reclamaram por ter saído Tropical Freeze pro Switch e não ter saído junto com o Returns.
É,
isso foi uma reclamação que eu vi também. Exatamente, um pack com os dois seria da hora, ainda mais considerando que são jogos de quê? O mais recente tem 4 anos já essa altura?
Ainda mais porque eles lançaram, eles cobraram o preço cheio de lançamento, né, cara?
Pois é, o Funk Mode sozinho não justifica o preço de um jogo novo, não.
$60, cara, no eShop, meu Deus, velho, é muito caro pra um jogo que tem mais de 4 anos.
Para nossas notas de 0 a 99 vidas para Donkey Kong Country Returns e Donkey Kong Country Tropical Freeze. Começando pelo nosso convidado, Guilherme Oss, por favor.
Cara, eu joguei no Wii e joguei no 3DS, tá? As duas versões, eu fui até o final, eu não fiz 100% delas, mas foi um jogo que eu achei excelente. Eu vejo que as duas versões têm seus pontos positivos e negativos. Positivo da versão do Wii é justamente ter uma tela maior, obviamente, né? Então você tem como ver mais elementos do cenário. Já no 3DS você tem um comando muito mais suave, sabe? Muito mais retinho para as fases. Eu acho que faltou um pouco dos principais parceiros, né, animais da série Donkey Kong Country. E faltou um pouco mais de personalidade no geral dos inimigos. Mas eu achei um jogo excelente, por isso pra mim o Donkey Kong Country Returns fica com 90 vidas. Eu acho que é um jogo que a galera tem que jogar mesmo, véio, se você tiver acesso, sabe? Vale muito a pena 3DS, Wii e no Donkey Kong Country Tropical Freeze, né? Então eu acho que melhorou muito, muito mesmo, cara. A trilha sonora com o David Wise acabou fazendo total diferença. Você vê um nível, não que do anterior tenha sido algo ruim, mas nesse você teve uma evolução, você teve um ajuste melhor de mecânica de som, né, com relação às fases. Eu acho que a adição dos novos parceiros conseguiu colocar um pouquinho mais de variedade. Não acho que foi algo, nossa, mudou totalmente o jogo, mas sempre é bem-vindo, né? E a temática me agradou muito, cara. Essa questão de o mundo tropical congelado foi muito feliz. E também temos a minha felicidade, né, que é uma morsa gorda com um chapéu de viking rolando gelo, que me deixa muito feliz. Por isso, esse jogo aí, eu boto 95 vidas.
Olha aí. Excelente. Zinobre, por favor.
Então, eu vou dar a minha nota, ela vai ser, como é que se diz, vai ser influenciada pela plataforma em que eu joguei um desses jogos, né? Como eu falei, eu amo 3DS, amo a portátil, vocês sabem disso há muito tempo. Entretanto, como eu mencionei aqui algumas vezes no programa, eu acho que Donkey Kong Country Returns, particularmente no 3DS, não é a melhor experiência. Ele no Wii acaba sendo um jogo melhor. Eu joguei brevemente ele no Wii. Acabei jogando mais no 3DS. E por causa disso, como eu falei, as fases são muito densas. Tem muita coisa acontecendo, muitos elementos pulando na tela. O jogo é um jogo rápido, né? Tem vários obstáculos e várias coisas que aparecem, tem que desviar e tal. Naquela telinha pequena não é a melhor. A mão vai começar a doer um pouco. Então, por causa disso, por causa da plataforma em que eu joguei o jogo, ele ainda é um jogo muito bom, mas ele fica com nota um pouco abaixo. Eu vou dar aqui 89 vidas.
Uhum.
Sendo prejudicado apenas pela plataforma que eu joguei. Um jogo excelente. Agora, Tropical Freeze é um jogo excepcional. Eu tô muito feliz que a Nintendo trouxe esse jogo pro Switch, como ela vem trazendo alguns jogos clássicos do Wii U, que obviamente porque teve uma base instalada muito pequena, muitas pessoas não puderam apreciar esses jogos agora aparecem no Switch com algumas modificações. No caso do Tropical Freeze, foi o Funk Mode, que deixa o jogo um pouco mais acessível, mais convidativo, traz talvez um pouco mais para aquele Donkey Kong clássico do Super Nintendo, que era muito mais fácil se aproximar com menos experiência como gamer. Hoje, o paradigma de Donkey Kong é que ele é um jogo bem desafiador, e eu gosto que eles abriram a porta para mais pessoas também curtirem esse jogo. Então, por tudo isso, eu vou dar pro Tropical Freeze 95 vidas, e com destaque pra trilha sonora do sempre genial David Wise, que é muito bom ver aquelas músicas, cara.
Excelente. Bruno Carvalho?
Bom, no meu caso, eu vou dar nota só pro Returns, porque eu não tive uma grande exposição ao Tropical Freeze, né? Joguei pouquíssimo, então não tenho nem como fazer uma avaliação isenta e própria dele, mas
recomendo muito, Bruno. Você que é muito fã da franquia Donkey Kong, principalmente do primeiro Donkey Kong, eu acho que tu vai se sentir um pouco representado aqui, sabe, com o que eles apresentam, principalmente nessa. Tu sempre comenta, fala Donkey Kong, tu sempre fala da fase da água, e tu vai ficar muito feliz com a jogabilidade que tem na fase da água aqui, nas fases da água do Tropical Freeze, sabe?
Com certeza. Está na minha lista.
Quando baratear, quando tiver a metade do preço que tá hoje.
Pois é, exatamente. Porque o preço de jogo no Switch tá um pouquinho proibitivo, né, gente?
Tá bem roubado.
Mas eu joguei muito Donkey Kong Country Returns, joguei tanto no Wii quanto no 3DS. Apesar do que eu falei, de eu não conseguir me decidir qual versão eu recomendaria por questões de controle e tal. Mas se você tiver a oportunidade de jogar, vale a pena em qualquer uma dessas plataformas. Também engrosso o coro de que eu gostaria de vê-lo no Switch, porque eu acho que é uma nova oportunidade da galera jogar aí. Ele é um jogo que, na minha opinião, ele não supera os seus antecessores, eu ainda gosto mais da franquia clássica, porém, ele é uma sequência muito válida dentro desse universo, com seus problemas, claro, como eu falei. A questão da trilha, quando eles estão remasterizando o trabalho do David Wise, é maravilhoso. As composições novas não são tão legais assim, na minha opinião.
Não são marcantes,
sente que,
né?
Falta alguma coisa. Exatamente, falta alguma coisa. Os inimigos, como eu falei, também não são tão marcantes. Pode ser saudosismo? Pode ser. Mas o jogo não falou tanto assim comigo quanto os anteriores, mas é um jogo, sim, muito bom para as plataformas que ele existe. É um jogo muito bom de plataforma. E minha nota para Donkey Kong Country Returns é 90 vidas. Recomendado.
Excelente, vou dar aqui minha nota para ambos os jogos. Primeiro, DKC Returns, que foi um jogo, nossa, que eu fiquei maravilhado, foi uma das minhas compras do 3DS. Eu tenho uns 6, 7 jogos do 3DS físicos, né? E é um console que eu gosto muito, e eu joguei muitas horas. Eu lembro de jogar em viagens, em avião, e é um jogo extremamente divertido e muito saudosista por causa da trilha sonora e os personagens. Eu acho que eles quiseram fazer referências ao primeiro Donkey Kong, podendo escolher apenas o Diddy e o DK, né? Você pode escolher eles dois pra jogar. E aí no segundo, ele já coloca a opção da Dixie, apesar de ter o Diddy também. E coloca o Crank também. Mas é bem legal o que eles fizeram no primeiro jogo ali, em termos de homenagear a franquia Donkey Kong. E você se sente voltando pra franquia Donkey Kong Country. Eu acho que era esse o objetivo, tanto que se chama Returns com esse objetivo, né, de mostrar, cara, vamos voltar. Jogo bem difícil, eu acho que ele pode ter afastado muita gente, mas como saiu no Wii, e o Wii tinha uma base instalada gigantesca, acho que a Nintendo viu assim, não é, beleza, esse jogo teve lá o seu resultado satisfatório. Quando saiu o Tropical Freeze, eles, acho que a Nintendo pensou assim, cara, saiu no Wii U, não vendeu tanto, vamos relançar pro Switch. E o Returns, muita gente já jogou, porque saiu já pra 3DS e pro Wii, que tinha uma base instalada gigantesca. Acho que não é uma forma boa de se pensar, porque eles poderiam homenagear e colocar dentro da sua plataforma os dois jogos. E daqui 1, 2 anos, ou até 3 anos, lançar o terceiro jogo, cara. Seria já maravilhoso você ter os 3 jogos dessa franquia nova do retorno do Donkey Kong aqui pra console de Nintendo. Acho que seria maravilhoso. Mas especificamente, Donkey Kong Returns eu joguei muito mais do que o Tropical Freeze, porque o Returns eu tentei o máximo que eu pude chegar perto do 100%, não consegui, me estressei. o jogo, ele realmente ele causa esse estresse mesmo, mas é um jogo extremamente maravilhoso. Sinto as faltas do que o Bruno falou ali da fase da água, que logo no começo do Tropical Freeze já quebra isso e já mostra lá como seria fácil colocar uma fase da água com o que eles fizeram com o Returns. Porque existe uma evolução gráfica, mas ainda eu sinto que é bem parecido. Aliás, o Returns é muito influenciado pelo New Super Mario Bros. Wii, né? Aquele que saiu.
Pra caramba.
Uhum.
Só que, obviamente, bem mais difícil.
A Nintendo chegou assim pra retro, ó. Pega esse Super Mario Bros. Wii aqui e coloca o Donkey Kong desse jeito aqui. Faz do jeito que é Donkey Kong, mas com esse tipo de jogabilidade. É tanto que quando você tá jogando co-op e um dos personagens morre ou cai em algum lugar, ele vem flutuando num barril de cá, mais ou menos como é no Super Mario Bros, né? Ele vem numa bolha assim e tudo, né? Enfim. Mas aqui, cara, é um jogo maravilhoso. Senti a falta da trilha sonora do David Wise, apesar dele tá sendo referenciado a todo momento aqui, mas é cover, né? E aí no Tropical Freeze ele é ele mesmo e ele retoma clássicos e cria novas músicas. É, e são músicas também excelentes, não são tão marcantes, porque na trilogia do Donkey Kong a gente jogava a exaustão, e aqui a gente joga basicamente uma fase uma vez na vida e nunca mais volta a jogar, por causa da quantidade de opções de jogos que nós temos, né? Então dificilmente tem um replay absurdo, assim. Até porque se você passou da fase, você já continua, se der game over e tudo mais, você continua já da fase lá na frente. Você não tem que ficar voltando como era no Super Nintendo, apesar de existir o save. Nos jogos do Donkey Kong e do Super Nintendo, a gente voltava muito pro começo, né? E as músicas também se repetiam em várias fases, aqui é um pouquinho diferente. Mas é um jogo maravilhoso, Donkey Kong Returns. Então pra ele eu vou dar 95 vidas. É um jogo maravilhoso, é um dos melhores jogos do 3DS aí. Do Wii nem se fala, eu não joguei no Wii, mas com certeza deve estar na galeria dos melhores jogos do Wii. É, mas pra 3DS é um jogo obrigatório. Já o Tropical Freeze, cara, pra mim é um jogo perfeito. É muito difícil, mas dificuldade é aquele negócio. Donkey Kong nunca foi uma franquia muito fácil e toda. Eu acho até que o próximo também não vai ser tão fácil assim. Até pra valorizar um pouco o game design que os caras fizeram, né? Se você cria uma fase com vários obstáculos e com várias possibilidades, isso não pode ser tão fácil assim pra você se sentir progredindo, né, com o jogo. É, acho que o Celeste, recentemente, ele ensina isso. Você tem a skin de que parece, vai ser um jogo fácil. Logo no começo ali, você já morre 10 vezes. Você fala assim, eu tenho que aprender com esse jogo aqui, senão eu não vou conseguir avançar. E aí é questão de foco. Quem você quer atingir? Você quer atingir a molecada que tá aprendendo a jogar? Ou quer atingir em quem já joga videogame há muito tempo? Eu acho que a Retro, ela pensa nessa galera. A Nintendo pensa numa galera que tá aprendendo a jogar também, né? Mas tomara que não coloquem rédeas na Retro e ela consiga fazer os seus jogos aí da mesma forma que fizeram com esses dois anteriores. Por isso, pra Tropical Freeze eu vou dar 99 vidas. É um jogo maravilhoso. Extremamente recomendável. Se você tem Nintendo Switch e falar assim, pô, será que vale comprar preço cheio? Cara, é Donkey Kong. Se você não teve a oportunidade de jogar em outros videogames, essa é a sua chance de jogar um jogo premium de Donkey Kong. Não é só um port e tudo mais. Ele não é novo. Mas também, não, se você não jogou ele, acaba sendo considerado um jogo novo, né? No fim das contas, né? Você nunca jogou ele. E tem melhorias na jogabilidade, tem novas funções. Corre atrás, cara. Então, um jogo espetacular. E vale muito a pena você gastar o seu dinheiro aí. Até porque jogos premium no Nintendo Switch ainda não tem, né, essa abundância, né? Então, quando sai um jogo como esse, é obrigatório você como fã. E você vai poder ouvir David Wise mais uma vez, criador das trilhas do Donkey Kong 1, 2 e 3.
Isso aí sozinho já dá umas 20 vidas da nota, né, bicho?
Caraca. Exatamente. Agradecer a Guilherme Oza aqui pela participação mais uma vez aqui no 99 Vidas. Gui, você fala muito sobre Nintendo lá no seu canal, né?
Falo sim. Agradeço aí pelo convite mais uma vez. Trago lá conteúdos Nintendo, sim, então. Tipo, grandes lançamentos, sei lá, Pokémon Let's Go, o Smash agora. Quando teve a época do Mario Odyssey, todos esses grandes jogos aí eu tô trazendo sempre no meu canal. E umas duas vezes por semana eu faço streams também, então quem quiser conhecer, o canal é Guilherme Oz, mas narcisista, né, e capitalista nojento não existe.
Gui, você como sendo, eu assisto seus gameplays, e você é um cidadão que morre muito nas suas lives.
Isso é...
Por que você não faz uma live de Donkey Kong Tropical Freeze aí?
Meu Deus, eu terei que fazer, mas será vergonhoso.
Seria um desafio, rapaz. Tem que trazer desafio aí pras pessoas aí. Muito bem, excelente. E antes de finalizar nosso podcast maravilhoso, sei que você gostou desse programa. As pessoas gostam muito dos programas, né, mano?
É o normal. O normal é receber mais elogio do que crítico, bem mais. Então é sinal que estamos no caminho certo.
Exatamente. E para esse trabalho continuar firme e forte, a gente conta com a sua ajuda lá no PicPay, no Padrim ou no Patreon. Você colabora com a gente com uma quantia supimpa. E se você atingir a meta de colaboração, você passa a fazer parte dos nossos grupos lá no Facebook e no Telegram, em que a gente lança, Evandro, toda semana um podcast bônus exclusivo. Caraca, hein?
Exatamente. Além de manter os 99 vidas em dia, ajudar a pagar o salário do Edu e tudo isso que a gente fala aqui toda semana, o cara ainda troca ideia com a galera que é fã do 99 vidas. A gente tá lá direto trocando ideia também, falando sobre jogos e pedindo indicação e trocando ideia sobre os casts que saíram e tal. Então, mano, é uma chance aí de você fazer novos amiguinhos.
Exatamente. E se você colabora com a gente utilizando o PicPay, que é essa plataforma maravilhosa, uma plataforma financeira absurdamente completa e cheia de possibilidades, e que eu tô ligado que o mercado está copiando umas coisas do PicPay aí. Caraca. Tô ligado. O PicPay tá sendo, né, referência, Evandro, no mundo inteiro,
sim,
aí.
Sim, o pessoal fala aí que 2018 foi o ano do podcast no Brasil. Não sei se foi, se não foi, mas claramente foi o ano do PicPay no Brasil. Que chegou pra ficar, ajudou um monte de podcast a...
Entrou no dia a dia das pessoas, né?
Exatamente. É uma ferramenta, cara, que, como a gente já falou aqui antes, serve pra várias coisas. E a principal novidade aí do PicPay que tá sendo divulgada nas últimas semanas é o lance de que dá pra pagar usando as maquininhas da Cielo.
Muito moleza, né, cara? Você não precisa nem andar mais com dinheiro, com essas coisas, na rua. Você chega na pizzaria, quero pagar minha conta. E aí, você fala assim, rapaz, vai ser com dinheiro, vai ser com cheque, vai ser com consórcio.
Débito ou crédito? O cara, dinheiro, exato. Nunca tem pergunta, mano. Ninguém parte do princípio que a pessoa tá com dinheiro.
É, dinheiro ninguém pensa mais, é verdade.
É, o cara pode ser ainda mais disruptivo e falar, nem um nem outro, eu vou pagar no QR Code. E aí ele bota, o consagrado lá do estabelecimento, bota o valor...
Na maquininha Cielo, né? Tem que ser Cielo. Cielo.
Exatamente. Bota o valor, aperta o botãozinho verde, vai aparecer um QR Code, essa tecnologia que finalmente acharam uma utilidade pra ela.
Aí.
E aí você vai no seu PicPay, lê o QR Code e ele já desconta na sua carteira do PicPay, se tiver com grana, ou do seu cartão de crédito, se ele tiver atrelado no PicPay. Então é como o Juras falou, você consegue pagar sem estar nem com uma cédula nem moeda na mão e nem com o cartão na mão. É muita tecnologia.
É muito bonito. Você pode, inclusive, colaborar com o 99 Vidas utilizando o PicPay, que é essa plataforma maravilhosa e vai nos ajudar a crescer cada vez mais. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!